45 minutos, começando sua edição de número 302. Essa música que vocês estão curtindo aí é de Nando Reis, seu novo álbum, segundo o Fred Figueroa, e o nome da música é Lobo Preso em Renda. Fred, é o novo álbum ou é só uma reedição da música antiga?
Não, novo
você
álbum.
Que é o guru da música.
Hoje eu trouxe, fazia algum tempo que eu escolhi o MusiCast, e eu escolhi lembrando um dos princípios do MusiCast, que é justamente sugerir, indicar uma música, um disco. E eu tenho escutado esse disco de Nando Reis no Spotify, e o que me chamou a atenção desse disco é essa música mesmo, é a música que eu mais gosto do disco, uma música, uma letra muito legal, uma música que vai praticamente do início ao fim sem refrão, e tem outras nesse sentido. O que me chamou a atenção é que é um disco essencialmente com músicas de amor e de reconstrução, assim, o cara reconstruindo a casa, velho. E extremamente sincero. Todo mundo que ouve música, a música sempre tem um pouco de subjetividade, né? Todo compositor, imagino eu, que em alguns trechos das suas canções existem passagens reais, sentimentos reais da sua vida, mas não de forma tão clara como o Nando Reis fez nesse disco. Ele tem uma música que é 4 de Março, em que ele simplesmente conta quase que de forma literatura e não poesia, assim, a música de início ao fim também não tem refrão, o fim do casamento dele e o retorno anos e anos depois, e ele conta até o dia que voltou, fala dos filhos. Eu achei um disco, ouvi algumas vezes indo e voltando, quando eu tava naquela história de ficar indo e voltando pra Gravatar, e achei sensacional pela sinceridade. Acho raro, acho que hoje em dia, 2017, o cara fazer um disco tão autoral e tão sincero
aberto,
né? Num tempo que as pessoas ouvem tão pouco, né? Porque é tão mais fácil hoje em dia fazer playlist, colocar sucesso, regravar, né? Poucos discos
novos.
Novos de 12, 13 músicas novas estão saindo, porque as pessoas não estão consumindo 12, 13 músicas de uma vez, né? Isso mudou.
É verdade.
É muito mais fácil lançar single, lançar duas, três, quatro músicas, só depois que ela já tem.
Aí você faz um álbum pra complementá-la.
Exatamente. Né? Já depois que ela já tem algum. Já percorreram um pouco o público.
Já tem público, né?
Exatamente. Mas é muito legal, eu recomendo todo mundo ouvir, até porque hoje em dia é de graça, né? Então. De graça, sim. É até de graça você ouve.
É, depende da
aguenta os anúncios que você pegar, né? E ouve de graça.
Exatamente. Né? Galera, essa edição aqui, 302, ela marca também, é sempre um prazer pra gente quando acontece isso, ela marca o início de uma nova parceria aqui do 45 Minutos, com uma galera muito bacana, uma galera lá de uma empresa chamada Car Coating. Um abraço lá para Diego Belisário, que é um dos sócios lá da Car Coating, é também ouvinte aqui do podcast 45 Minutos, entrou em contato com a gente, a gente tem novos planos aí, inclusive comerciais, e entrou em contato com a gente, rapidamente a gente encontrou um modelo bacana para ele, e a Car Coating agora faz parte também da família 45 Minutos. E a Car Coating, galera, ela traz um conceito diferente, inovador, aqui para o mercado do Recife. É um mercado que ele vai além dos cuidados básicos com o seu automóvel, né? A ideia da galera da Car Coating é aquela ideia de que você... O nome que eles dão para esse tipo de serviço que eles fazem é detailing, é como se fosse detalhamento do carro, né? É, tudo que envolve os cuidados com o seu carro estão aí dentro dos princípios da Car Coaching. E é mais ou menos aquele conceito, né, galera? Aquela teoria da janela quebrada. Se você encontra uma coisa com defeito, deixa ela com defeito, você vai ficando mais desleixado em relação a outras questões, etc. E isso aí começa a depreciar o seu bem, né? Porque o carro, na verdade, é exatamente isso. Aqui no Brasil, então, com a quantidade de imposto que a gente paga, pô, você vai gastar um terço do seu salário para manter o seu carro.
A gente viveu isso muito perto, né, recentemente, dentro do podcast, né?
Esse negócio você deixar e se acabando?
Essa é uma negociação interna aqui.
Depreciou, tá ajeitando.
Exatamente.
João, pronto. Olha aí. João, explica um pouco melhor, desenvolva aí o seu argumento.
Como foi seu último mês em relação a carro?
Primeiro que a Car Coaching pra mim chegou um pouquinho atrasado.
Não, mas vai agora já, que é hora.
Mas a quantidade de serviço que a Car Coaching oferece, pode ter certeza que vai lhe servir demais.
Agora, na verdade, agora que é hora. Exatamente, vai lhe servir. Exatamente, agora que é hora.
É o seguinte, vamos lá. Cássio, o jovem aqui, tem um Peugeot 206. 2007.
Tava vendendo. Tava quase já 205 já, né?
tava sendo rebaixado.
Você viu o maestro dele, mano. Você viu, trabalhou muito.
Não, a culpa não é dele, não, do carro,
do
não.
Do carro, não.
Você viu o que podia, mano.
Aí, Cássio tava pensando em vender o carro, tava pensando em comprar um carro. Fez negócio. Casou, a gente fez negócio. Juntou outro, agradável, comprou o carro. E aí, desde então, desde que eu comprei o carro tá passando por melhoria, digamos assim.
Tá quase aquele quadro do Luciano Huck.
Tá, quase.
Se o carro, ou seja, se pagasse caro pra estar
reclamando. Você tá
parecendo.
Tá reclamando, eu tô dizendo, eu tô contando a real. Se o carro fosse um cachorro, ele tava mandando rapa pra mim assim, eu falei da vida.
Voltava mais nunca. Deixa eu devolver esse negócio.
Se fosse o cachorro, nem latia.
primeiro
Anguelo, cara.
Que tá sem buzina. Sem buzina.
Ah, o carro tá sem buzina. Vamos contar real?
Quebrou tudo.
Sem marcha.
Sem buzina.
Só tinha o ferro da marcha.
Só tinha um ferro.
Que é o importante, Fred. O resto é perfumaria.
E com a pintura. E com a pintura gasta.
Pintura trabalhada.
O carro tá com vitiligo.
O pneu, que o seguro não aceitou.
O seguro não aceitou, não.
Eu sei, o meu aceitava.
Eu não sabia que tava careca. Assim.
E a bateria?
Calma, a bateria...
A bateria deixa eu falar que é bronca.
A bateria faz parte do negócio.
Esquece. Faz parte do negócio.
Não precisa lembrar.
Mas eu lembro, João, R$370.
Vai chegar.
E você disse que ia pagar quando chegasse o cartão. Já tô indo pro segundo cartão.
Vai chegar. Calma, eu vou chegar. Deixa eu terminar os gastos com o carro. Aí tô dizendo. O carro tá gastando, tá gastando. Agora, nesse exato momento, o carro tá tomando um banho de loja. Pintado, tá pintando.
A vida é assim, mas ganha da loteria, fica desse
jeito. E quando sair, é que ele vai pro...
Quando sair, aí eu tenho certeza que vai ficar e melhores cuidados ainda, porque realmente a parceria iniciou um pouco depois desse processo de transformação.
Mas essa primeira parte, João, é transformação pesada.
Luciano Huck.
Pois é, o carro, o seguro negou. Por aí vocês viram.
Negou. Ele agora, quando sair de lá, está em condições
de ir pro seguro.
De ir pro seguro e pro.
Pra Car Coaching.
E de ir lá na Car Coaching também.
Então. Professor, interrompendo rapidinho. João, me tira uma dúvida, que a galera botou pra fuder aí, pá.
Não botou pra fuder.
Irmão, qual era a quilometragem?
72 mil.
Em quantos anos?
2007, cara, tem 10 anos.
10 anos de uso.
Ou seja, na média, 99 mil.
Ou seja, na média, menos.
Já tá com 74.
O problema é o motorista, então, tá vendo? Então, na média, menos 10 mil quilômetros por ano, correto?
É correto.
Qual foi a aposta que eu fiz com você e pro seu sogro?
Ah, mas aí ninguém tá duvidando, não. Se era
não tava tá falando do seu apoio, eu disse, ó, se esse cara for lá, olhar o carro e tiver o gasto do motor de uma forma geral, der outro, você pega o carro de graça.
O carro, quando agora eu vou defender, levei pro pai de Priscila, que tem uma oficina. Dá uma olhada aí, filho, porque conhece, o senhor conhece o carro mais que eu. Andou com o carro um pouquinho, pode comprar.
É, teve aval.
Ah, teve aval,
ou seja, de quem entende, que é o importante.
Exatamente.
Pronto, perfeito. Ok, Celso.
Olha só, galera, vocês vão anotar esse endereço aí. Mascarenhas de Moraes, 1108. Mascarenhas de Moraes, 1108. Ou então, Carcoating, C-O-A-T-I-N-G. Carcoating.com.br. Carcoating.com.br. Lá tem diversos serviços. Lá tem polimentos, vários tipos de polimento. Polimento básico, polimento avançado. Lá faz vitrificação de pintura, vai servir bastante para João. Lá tem remoção daquela maresia dos vidros, que é muito comum aqui, aquela marquinha que fica no seu vidro, principalmente para a galera que mora no litoral, como é o caso da maioria de vocês, da maioria de nós. Lá eles fazem aplicação daquele repelente de água. E não é o que vocês veem no mercado que vai embora com duas semanas, não. Lá, se você tomar o cuidado devido, da maneira correta, com os produtos que a galera lá usa, a galera da Carcoating usa, fica até 6 meses essa película repelente de água. Eles fazem aquela parte de plástico da lataria. Eles também fazem esse serviço aí. Então é isso aí, galera. Carcoating, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, número 1108. Sejam muito bem-vindos.
A famosa Imbiribeira. A famosa Imbiribeira.
Tem muitos produtos também, viu? Dá uma sacada no site.
Aos poucos a gente vai explicando melhor pra galera como é que funciona os serviços aí da Carcoating. Fred Figueroa. Toda vez que o calor que tá castigando a região metropolitana do Recife me incomoda, eu lembro de você, rapaz. Porque toda vez que eu sinto esse calor, eu sinto vontade de estar bem longe do motor. Eu sempre sinto vontade de estar no Vilagem Portugalinho.
Ah, certo.
Não tem perigo, velho. Quando eu sinto aquele calorão, aquele mormaço, que eu olho pro céu e não vejo uma nuvem, eu só tenho vontade de estar no Vilagem Portugalinho. E eu fico imaginando que nossos ouvintes também estão com essa vontade, principalmente desde que você prometeu que ia lançar a promoção pro cara aí de patrão lá no bangalô do Vilagem.
Feito das frentes.
E você tá segurando a onda.
Quarta-feira vai pro ar. Quarta-feira vai pro ar. Com toda a regra. E eu já vou adiantar uma coisa. Classificam 4.
4, é?
Classificam 4.
Sem final,
é? Vai pra enquete,
é? Vai pra enquete.
É mesmo, é?
Vai pra enquete.
Aí, vai ter que pagar prenda, alguma coisa, a gente vai fazer umas provas.
O cara vai ter um dia...
Índice da Boi. Eu viajei aqui na Manoel, como é que é o negócio?
O índice da Boi, tu tava falando aqui, reclamando que era eram 4 times, não sei o quê. Fred ia fazer a mesma coisa agora no
podcast. Sorteio do Vilagem. Vão ter um vencedor por semana.
Certo.
Depois os 4 vão pra... Um dia de enquete no Twitter. Quem conseguir mais votos...
Aí já tem um complicador. E o cara que venceu na primeira semana já vai...
Não, só entra a enquete no fim. Então é um sorteio por semana. As regras vão estar todas no ar essa semana. Cada vencedor a gente guarda o nome, anuncia, mas guarda o nome. Depois, meu amigo...
Vai ser lançado uma enquete...
Finals.
Eita porra. É mesmo. Agora todo mundo... É tipo The Voice, né? Todo mundo uma vez, né?
Todo mundo uma vez.
Ou vai ser 2 contra 2 na semifinal.
Não, então. Aí vamos... Todo mundo uma vez.
Poxa, ele é dessa.
24 horas. 24 horas. E quem ganhar, tá garantido. Então, se fechou. Daqui pra lá, a gente negociar... Quem sabe a gente não consegue mais uma.
Olha.
Quem sabe.
De repente... Assim, bora, galera. Então, ficar de olho aí nas nossas redes sociais.
Não. Mas pode botar laranja. Pode botar laranja.
Desde que não avise a gente, viu? Se descobrir, se Priscila ganhar, por exemplo,
tô tão bonzinho. Segue o programa.
Vilagem, quantos L, Rafael?
2.
.com.br.
Vilagem Porto de Galinha, né?
Vilagem Porto de Galinha.
Você já tava falando, não?
Sempre?
Sempre.
Sempre. Você faz a sua reserva.
Calma, ele é cuidado pra não confundir o áudio de Cássio.
Não, pera aí, pô, me respeita, né?
Porque tem um áudio novo de Cássio aí circulando no...
Ah, é, né? É. Ah, tá certo, não é aquele não.
Tem um código que você utiliza pra ganhar até 40% de desconto. Nosso código é o podcast45. E qualquer coisa, se você tiver problema na hora de fazer a sua reserva, maestro Cássio Zirpoli.
podcast45@vilagemportugalinhas.com.br.
É isso aí. vilagemportugalinhas.com.br. A bola vai começar a rolar aqui no podcast número 302. Cabral Neto, tudo bom, companheiro? Você tá
calado? Tudo certo, tudo tranquilo.
Tá na bolha. Pensa na bolha.
Tava prestando atenção aqui, tava... já tava pensando aqui quem seria meu laranja já, com a moção do Vilagem.
Se vencer um tal de Lucas lá, fica esperto. Fica esperto, porque se vencer um tal de Lucas, a chance de ser fraude é grande. Galera, a gente não está no H-Menon, mas a gente vai abrir espaço aqui para um quadro do nosso H-Menon, que é o epílogo.
Epílogo.
Afinal de contas, porque aquele assunto que a gente iniciou aqui no podcast 45 minutos, depois se transformou num post do Maestro Cássio Zirpoli e aprofundou aquele nosso debate, e aquele debate está rendendo.
Trabalhou bem.
Trabalhou,
eu reconheço.
Trabalhou pesado, né?
Eu reconheço. Ele tem uma rixazinha comigo. Mas eu reconheço. Quando o post é bom, eu sou o primeiro a vir aqui dizer.
E quando é ruim?
Eu aviso também. É ruim. Ele passou um tempão perdendo tempo, enganando o leitor, desmembrando aquela pesquisa para na pesquisa em duplas de estados, clássicos, os maiores do norte, camisa azul.
Eu não vou rebater não, porque na próxima, se sair o Ibope, eu vou fazer a mesma coisa.
O departamento, de VDM, do podcast Minutos, disparou aqui.
Vai dar merda. VDM, boa.
Mas
assim, Fred não gostou muito do Instituto, mas assim, aquela mesma lógica...
Não,
lógica,
foi do Instituto, foi da
Fred gostando ou não, Fred dando acesso ou não, vai... Enquanto eu continuar fazendo blog, vai acontecer em outras pesquisas, se for Datafolha, se for o Ibope.
Mas nesse caso específico que a gente vai tratar aqui do epílogo, ele fez um levantamento espetacular.
Das cotas de televisionamento dos estaduais, Brasil afora, né?
Exatamente. E, assim, importante. Acho que é um serviço importante.
Eu trato como um cenário aproximado, Fred. Porque...
Sim. Não, bem aproximado.
Muito bem. Porque você...
E bem fundamentado.
É porque Cássio, né, tem um rigor muito grande na pesquisa dele. Então ele não vai cravar o 1,2 e tal. Mas ele faz esse aproximado. E de fora eu posso garantir que esse aproximado é muito aproximado.
Ninguém chiou.
Exatamente. E acho que isso é o seguinte. Algumas coisas a gente já sabia. Internamente a gente já sabia que os times daqui ganham entre 950 e 1 milhão.
Não,
e que lá fora...
Não, os daqui eles ganham 950 de contrato. Mas aquela.
A variação do GPM.
O GPM faz com que. O número exato que se vai ganhar no Pernambucano a gente só vai saber quando terminar o mês de janeiro. Porque é o mês do contrato.
Exatamente.
Aí, no posto eu fiz de dezembro. A variação não deve ser muito grande, mas nesse momento, se eu não me engano, estava 1.125.000. Deve então, ser um Celso, pouquinho mais.
Isso a gente sempre soube, que variava em torno disso.
Mas aqueles postos, inclusive, que rolaram aí nas redes sociais da gente.
Exatamente, o Grêmio ganha muito mais, o São Paulo ganha muito mais. Agora, é um tapa na cara, o Madureira ganha mais do que o Sport, Náutico e Santa juntos.
Ou Madureira, Boa Vista e Bangu ganha mais.
Porque qualquer três times pequenos do Rio ganha mais do que... Os times dos três principais.
Deixa eu só explicar aqui rapidinho antes de tu continuar dando o cacete aí. Até porque essa comparação desses times aí. Porque se para até os times do interior de São Paulo, você pode pensar um time que representa uma cidade tamanho de Ribeirão Preto, de São José do Rio. Que nem está disputando. Não sei, mas Ribeirão. Cidade de porte bem maior, enquanto os de Madureira são assim, são do subúrbio do Rio de Janeiro.
Exatamente.
Então, é um porte aí. Não está representando.
Nada.
Não está representando uma cidade do porte Ribeirão, como você falou, né?
Está representando uma área do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, São José do Rio Preto, em algum momento vai ter uma transmissão para lá. Não existe uma transmissão para o subúrbio do Rio, uma coisa direcionada bem.
Uma transmissão para Volta Redonda.
É, exatamente. Quis não, mas Volta Redonda já seria uma cidade à parte do interior, mas eu me referi mais a Bangu, Madureira, esses times assim. No Rio. Foi Gabriela Moreira, repórter da ESPN. O contrato do Rio estava em 60 milhões e aí acabou o contrato e estão negociando. E o posto, ele colocou sem ter sido assinado do Rio, subindo para 120. Aí só, pô, vai dobrar? Porque estava muito... Se você pode estar indo para 120, é porque já estava defasado o outro. Assim como o Pernambuco, se brincar, merecia ser o triplo. Então estava muito defasado também. Porém, no caso do Rio, na matéria ela não disse o valor dos times pequenos. Ela disse que teria os grupos, se eu não me engano, Volta Redonda, Boa Vista, Madureira e Bangu, acho que seria esse grupo, e o restante nos grupos menores. Para chegar a um valor aproximado, repito, deixando sempre bem claro, nesse caso dos pequenos, que os grandes ganhariam 15 milhões seria uma coisa pública, mas os pequenos não teve valor, eu peguei o valor das cotas de 2016, porque lá no Rio, para dizer que o campeonato estava tendo sucesso, Cabral, a federação estava colocando a cota como parte da renda. Já pensasse, em vez de você dar, cada pequeno estava ganhando, tipo, Volta Redonda estava ganhando 125 mil reais por jogo.
Tava maquiando.
Aí a renda dava uma renda diferente. Só que ganha dentro e fora de casa. Aí eu peguei, então, desses times, e era um contrato diferente, como era por colocação, até interessante. Tipo, o Volta Redonda é um preço, não existia uma base, Volta Redonda e Bangu não era o mesmo valor, Tipo, depende das colocações, ia diminuindo até o América, que, se não me engano, foi o vice da segunda divisão, ganhou 40 mil por jogo. Então variou entre 40 mil e 125 mil. Eu tirei a média disso, já que seriam dois blocos agora, o que seria diferente do ano passado, onde era uma coisa de evolução. Aí eu transformei em dois blocos. Um para o primeiro, onde estava Madureira, Bangu, Boa Vista e e o Volta Redonda, e o restante ali. Aí, dividindo esse bloco e considerando o tamanho do campeonato agora, porque o campeonato mudou de jogos, mudou o número de partidas, é uma coisa complicada, só pra dizer. E no final você dobra a cota, aí se chegou esse valor aproximado, de quanto seria isso aí? Acho que é 3,2 milhões.
3,3.
3,3, não, 3,3 é São Paulo.
3,2 então, né?
É 3,
aqui na minha frente. 3,2. Bangu, Madureira,
pronto.
Volta Redonda e Boa Vista.
E é um cenário aproximado, porque o que eles ganharam no campeonato passado foi 1 milhão e 700 mil reais. Então, se você pensar que o campeonato dobrou, 1 milhão e 700 ao pé da letra dobrando seria 3,4. É. Porém, pelo número de partidas, por isso que eu coloquei um pouco menor. Porque se você for dobrar, o pé da letra seria até mais.
E o que nos importa diretamente e o efeito que isso causa ao futebol do Nordeste, porque a gente está falando aqui desses clubes e os pequenos, os que são menores do que Bangu, Madureira, Volta Redonda e Boa Vista,
ganham... O vice da segunda divisão do Rio.
Ganham 2,1 milhões de reais, 2,1 milhões, que é mais do que Vitória e Bahia juntos, por exemplo. Muito mais do que Ceará e Fortaleza juntos. Então, o que dano isso causa? Que eu achei muito interessante, a gente discutiu na entrevista com o Dado.
Você maqueia a questão daquela divisão de cotas.
Da Série B, por exemplo.
Na hora que você bota a Ponte Preta, pegando um exemplo, que o time está na
Série B. Mas tá na A, né?
Tá na A.
O América Mineiro, ou seja, o América
Brasil
Mineiro...
Brasil e Pelotas,
ele, se você somar a cota
e o Juventude
dele,
vão ganhar mais.
O América Mineiro, a cota dele anual só de TV é bem maior do que o Náutico e Santa, por conta da cota...
Já começa com 2,8. 5 milhões do Náutico e Santa terão... Se não conseguir aumentar, se ficando em 5... É 5 ou 7?
5.
Eles querem 7, não é? Se ficando em 5 milhões, vai ser 5...
Fora aquele desconto que o Tinho falou, que eles recebem 3 e pouco. Mas vamos deixar 5.
Eu olhei, estava fazendo uma pesquisa para o futuro, eu olhei o balanço financeiro do Ceará. Interessante. Lá é 3.000. O Ceará não recebeu esse desconto. Eu fiquei pensando, lembra que Tininho naquela entrevista achou estranho que o Sport disse que não recebia? Eu tô começando a achar que só o Santo e Náutico levam esse desconto aí da FPF, porque no Ceará
é 5.000, não 3.
Não, o balanço anterior.
Sim.
Quando era 3
quando
milhões.
Era 3.
Quando era 3.
Ah, tá.
Porque o que
quando era 3.
Porque falasse que 2.7 era quando era 3, não foi quando era 5.
Certo, 3.
O Ceará não recebeu desconto, pelo menos no balanço do Ceará. Enfim, mas isso é outra coisa, tô começando a, é muito estranho. E outra, a FPF não tem que ter direito de percentual da conta de dinheiro. Isso é um absurdo. Voltando. Perdi até o raciocínio.
Não, enquanto o Santa e o Náutico recebem 5...
Sim, 5.950.000 reais. Que Santa e Náutico vão ganhar.
Contando
o estadual...
Aí a gente pode apelar e colocar a Copa do Nordeste. Mas já é outro campeonato.
Mas aí ele vai ter que ganhar para conseguir.
Mas assim como é outro campeonato, eu já poderia colocar a Primeira Liga para o América, que eu não vou
exatamente
fazer aqui. Então, eu não vou colocar outra disputa, não. O América já larga com 7,8. O Oeste já larga com 8,3. Brasil de Pelotas com 6,5. É 1,5 milhão. Juventude com 6,5. Então, assim...
O questionamento que eu faço aí dessa questão do levantamento que o Cássio fez, das cotas, é o seguinte. Não é, assim, não é bem o valor que é pago pelo Carioca, que é um campeonato que tem quatro grandes...
Assim, e passa para 56 milhões de pessoas no Brasil. Então passa para muita gente.
E pelo campeonato ter quatro clubes entre os maiores do Brasil, você puxa a audiência e você ganha o campeonato mais valorizado. O que eu questiono é o valor pago para os campeonatos do Nordeste, principalmente pernambucano, baiano e cearense. Eu vi uma entrevista de foi até João Vitor, da Rádio Jornal, que usando justamente esse levantamento que o Cássio fez e que a gente do podcast fez, ele até deu, numa entrevista que fez a Evandro, ele até deu o crédito para o podcast, questionando justamente os valores, que é o questionamento que eu faço. Que os valores do...
Evandro falou, não sabia, ele disse o quê?
Que ele disse que ele, obviamente, Evandro foi se defender, ele disse que você olhar para o Nordeste, o maior contrato é o de Pernambuco.
É verdade.
Muito pouco. O questionamento
não, é uma verdade, mas é uma verdade que não diz, que não tem nada.
Não salva nada, que não muda nenhuma realidade.
Conveniente para ele.
Conveniente para ele.
É só uma coisa, é só uma verdade.
Conveniente para ele.
Conveniente para ele. O contrato do Nordeste,
uma falácia, vira uma falácia nas palavras dele.
Não é valor pago.
Claro,
é a mesma emissora de TV que paga.
Nos três casos.
Para todos os casos. Paga para Rio, São Paulo, Minas, paga para Pernambuco.
E olha, é o Ceará com aquele valor, acho que é 2,6 milhões, porque ainda tem o Sport Interativo.
o que eu falo...
Porque senão poderia estar... Porque
é muito pouco, 900 e poucos mil reais, menos, não chega nem 1 milhão, que foi a cota para Náutico Esporte Santa no passado. Isso é migalha. No futebol atual, futebol hoje que tudo é, assim, caro. Futebol
três salários, é caro. Três salários de Diego Souza.
É os três salários de Diego Souza. O que questiona é o valor.
Demonstra...
O que questiona é o poder dos clubes daqui e da Federação Pernambucana.
A falta de poder.
A falta de poder.
E demonstra, que se transforma a falta de poder.
Demonstra uma submissão, né, assim, como quase tudo que a federação faz nos últimos anos. Porque quantas e quantas vezes a gente vê a gente da imprensa revoltado com alguma coisa e a palavra oficial da federação é sempre amenizando o problema. Né, seja em relação à divisão de cota do Brasileirão, né, é sempre aquela história, não, mas nós já fomos à CBF, a CBF já mostrou, já comprovou que é justo, que é assim que tem que ser. Aí daqui a pouco é uma reclamação em relação à questão da arbitragem. Aí, não, mas olha, o árbitro realmente erra para todo mundo. Erra. Você não vê a federação em momento nenhum, diz assim, tipo assim, olha, realmente vocês estão certos. Não dá para aceitar o futebol de Pernambuco ganhando só isso. A gente precisa brigar, vamos tentar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ser diferente. Você não vê nem essa perspectiva
seria
de tentar melhorar,
que pô. Que seria o contrato, pelo Cabral, a partir do Cabral está falando, seria o contrato 18. Esse contrato agora foi de 4 anos. É, uma coisa que foi nesse momento, passou na cabeça agora o que pode ter acontecido, Cabral. Esses contratos que foram assinados, esses São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, curiosamente... Os 4 foram assinados depois do início das supercotas. O Paulistão começou ano passado, o Rio vai ser assinado esse ano, Mineiro...
Não, eu imagino, Cássio, que de fato, parte do abismo é pelo...
Não, mas só para terminar...
O tempo do contrato, o retroativo.
Não, porque os contratos anteriores nem eram assim... Tipo, o Rio está de 60% de vida, um aumento de 100%.
Não, falando, o contrato de Pernambuco está atrasado, está defasado.
Tá defasado. Não, mas o contrato de Pernambuco não está defasado, é um contrato novo, é exatamente, esse é o problema, veja. O negócio é que o contrato foi assinado, o que eu quis dizer foi o seguinte, o contrato foi assinado antes das supercotas.
Mas está defasado
com relação... Mas as supercotas defasaram.
É, é isso que eu falo.
Então,
ele se tornou defasado.
Se tornou, ele foi exatamente um contrato relativamente novo.
As supercotas defasaram
o contrato. Só que a supercota veio logo depois de assinar esse contrato. Na hora que assinou esse contrato, ou seja, mostrou que a TV tinha dinheiro para gastar, na hora que se sentiu ameaçada pela concorrência, se viu que mostrou que tinha dinheiro para gastar. Aí na hora que terminaram todos os contratos de estaduais, as 4 principais federações conseguiram... As 4 federações não, os 4 principais centros. Né, a federação que manda são os clubes, que tem poder. Pelo menos é pra ser. Os 4 principais centros de futebol conseguiram contratos muito maiores.
Agora, ô cara, só agora.
Aí o Pernambuco só vai ter esse salto se tiver em 2019.
Agora, aí é que eu vou fazer. Eu questiono a questão que o valor pago pelo pernambucano é irrisório. Mas aí eu vou fazer o contraponto do advogado do diabo.
É menor do que todos os times do Rio Grande do Sul.
Não, passa o fundo. É irrisório.
Mas passa o fundo que é mais que o esporte.
Eu vou fazer o contraponto do advogado do diabo aqui. Você vê no Campeonato Pernambucano já começou, com os times intermediários, só a primeira fase. Com os estádios que tem aí, com a qualidade dos estádios, os gramados, eu até agora não vi um gramado decente. Aí eu tô pagando, por que eu vou pagar?
Tudo bem, mas no interior do Rio,
mas ele paga.
No interior do Rio Grande do Sul, mas, no interior do Sul,
assim como
São
paga,
Paulo, então.
Assim como paga o X por todos os pequenos, e nem, não necessariamente esses pequenos vão passar... Ele se paga porque alguém...
Ô João, mas aí é o ovo e a galinha.
Ele tá pagando
para
passar os grandes.
Pô. Mas aí é o ovo e a galinha.
Se o Central começar a ganhar mais... Os grandes só entram numa fase posterior do campeonato.
Ô João, mas aí é o ovo e a galinha. Se o América... Vamos supor que o América está se quando passar com...
Campeonato Mineiro só tem 15 rodadas, juntando o turno e a final.
Cássio, um segundo. O América se classificou para o hexagonal ano passado. Se o América tivesse ganho 1.100.000 reais, como o Passo Fundo ganha para jogar o Gaúcho, ele teria chance de ter um gramado melhor. Estou dando exemplo do América, mas poderia ser o Central, qualquer um time com 1 milhão tem mais dinheiro.
Eu estou dizendo que o Campeonato Pernambucano, veja, eu estou defendendo aqui
que
ele pague mais, porque o Pernambucano, o que está se pagando, é um lixo. Assim, é muito pouco. Isso é ponto sine qua non. Eu defendo que tenha uma cota maior, porque não existe o pagamento que os clubes grandes recebem. São irrisórios.
E dos pequenos também. 100 mil contra 1.100.
Agora, do outro lado, questiona também, é a qualidade do campeonato, que é um campeonato.
Mas só pode melhorar com dinheiro.
Mas é um campeonato...
Então, João, mas é um campeonato, nesse caso,
que hoje você não para pra ver.
Veja, não, não, não para.
Ninguém para. Mas, João...
Ninguém para.
E quando para, você para e fica...
Mas aí, João, você tá fazendo análise a partir da primeira fase. E é assim, aí vamos jogar real. Esse valor que é irrisório, eu tô desconsiderando a primeira fase. Esse valor é irrisório considerando só da hexagonal pra frente.
Isso.
Porque você tá falando, ninguém paga pra ver, mas ninguém vê, ninguém nunca viu em nenhum momento essa fase preliminar. Eu tô falando do hexagonal pra frente, que quando entra na Auto Santa Cruz Esporte. Aí, só que, como se paga os...
Uma fase que nem a federação considera campeonato, que o artilheiro não conta.
O artilheiro não conta, mas assim, pra média público vale, de uma forma geral, mas eu digo assim, ou seja, tem time que nem enfrenta o Esporte, o Atlético Pernambucano, nunca jogou com nenhum dos três.
Coitado do Pesqueiro, o Pesqueira subiu, caiu e nunca recebeu o Náutico Esporte Santa.
Não, o Atlético...
Recebeu o Náutico.
Não, mas o Atlético nunca jogou nem fora, nem dentro, de canto nenhum. O Atlético Pernambucano, que joga em Carpina. Mas, como tá no campeonato, ele recebe a cota, porque o contrato contempla todo mundo. Ok. Porém, da fase principal para frente, que aí tem algum interesse, e essa história dos gramados diminui um pouco, porque os jogos acontecem no Arruda, na Ilha e na Arena, tendo entre os principais, salvo uma grande zebra, vai ser o Central, que vai ter 2 meses para pelo menos ter água, mas tem aquele contrato da água reaproveitada, que pode ser que melhore um pouco, Salgueiro, que a tendência é que se classifique, e um terceiro, que aí fica uma grande incógnita, fica uma grande incógnita. Rafa, a água é uma água reaproveitada, né? Água...
Mas nem consegui essa água reaproveitada, estou conseguindo, porque a seca está pesada lá, Cássio. Eu falei com o microfone desligado aqui, mas tá complicado.
Mas, então, só esse terceiro time que é uma incógnita. Mas, nesse caso dos grandes, esse campeonato de 10 rodadas, sim, e agora, mais os 4 finais, ele só tem uma jogada. Claro que o Campeonato Mineiro, não estou comparando... O Campeonato Mineiro, o Campeonato vale muito mais Pernambuco. Eu estou falando em relação à dura, ao tempo do campeonato. O Campeonato Mineiro são 12 times, um turno só, 11 rodadas.
E tem pay-per-view, né?
E vai para...
Todos os campeonatos têm pay-per-view.
Não, mas é porque
você semifinal e final.
É que eu estou desconsiderando, estou falando para desconsiderar a primeira fase, João. Porque você falou, não sei o quê, eu discordei, que eu digo, ó, se você conta da hexagonal para frente, tipo as 10 rodadas e mais o mata-mata. Isso, só isso, é vale mais do que...
Eu discordei, porque a gente não pode cobrar que o... Sei lá, que o Vitória... O Vitória tá jogando, tá, né? Que o Vitória, com 110 mil reais de cota, tenha um cuidado com o gramado e tecnicamente montar um time...
Ou no Brasil, se o estado é municipal, o município tem que cuidar.
E não, mas que fosse dele, que ele fosse investir, que ele fizesse um arrendamento, como a Chapecoense fez com o estádio lá em Chapecó, mas a Chapecoense fez porque passou a ganhar uma cota, seria que pode fazer. Mas nessa realidade dos estaduais... Um timinho do Rio Grande do Sul que ganha 1.100.000, ele consegue montar o elenco dele, pagar o salário em dia, pegar um jogador que está destaque no Nordeste, pegar um jogador que é destaque em Minas, um jogador que é destaque em Santa Catarina, sim, e formar isso, um time.
Até Paraguai, Argentina, Uruguai. Sim,
e fazer o campo também ter condições, e ter um mínimo de condições para jogar. Isso que a gente assiste aqui, o que se assiste no interior do Ceará, o que se assiste no interior da Bahia, e vamos, nem adianta falar dos outros, é um futebol semi-amador.
É amador.
É uma transição.
Eu não consigo.
É uma transição entre a segunda divisão, que é completamente amadora, basicamente amadora aqui,
e o estadual. Eu vendo jogos, eu não vi jogos assim, eu vi lances e tal. Do que eu vi do Campeonato Pernambucano, que começou essa primeira fase, não dá pra considerar esse campeonato que está sendo jogado aí, profissional. Porque o gramado de Serra Talhada, o gramado de Vitória, o gramado do Ademir Cunha, lá em Paulista.
E os laudos?
Isso não é.
Carpina, portas fechadas, Ademir, portas fechadas. Belo Jardim, que fica em Caruaru.
Não são estádios para jogos profissionais de futebol. Agora, vou dar uma porrada na federação aqui. O que é que vai acontecer? Um desses times vão passar. Caso citou aí a tendência que o Salgueiro passa, o Central ok.
Aí tem
estrutura e vai salvar um. Aí passa o Vitória. Ou o Serra Talhada, que a gente viu o nível do gramado. É lamentável. Tem campo de pelada melhor do que isso. Aí o Vitória passa. O Serra Talhada passa, e aí, como vão enfrentar os grandes, não vão poder jogar lá. Os grandes
não
vão estar lá.
Não tem...
Assim como aconteceu com a América no passado.
Evandro falou isso em entrevista ao Globoesporte.com no intervalo da transmissão online de América
Central. Isso é um absurdo, Cássio.
Não, é um absurdo.
Abraço, do carro,
não, 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 é um absurdo que o presidente tenha dito isso por um... Isso não está no regulamento. Ele citou um regulamento geral de competições de uma classificação de gramado. Depois de falar de forma confusa, ele trouxe essa parte. Porém, no regulamento do Pernambucano, Se o gramado está aprovado, não existe gramado aprovado. Ele falou que existe um gramado aprovado para a primeira fase. Ele falou na entrevista que tem gramado aprovado para a primeira fase.
Não existe.
E uma classificação. Um tipo,
se existisse, era aberração.
Não existe. Ele falou isso, mas eu não acho. Ele disse que existe um gramado que. Ó, tipo, esse gramado pode ter jogo na primeira fase e esse gramado pode ter jogo na hexagonal. Eu nunca vi isso aí. Não, no Pernambucano. Não acho que seja legalmente falando que isso seja aplicado. E em relação à restrição de estádio, o regulamento só diz uma coisa, que mudou, porque era 3 mil, se não me engano, ano passado era 3 mil na primeira fase e 5 mil da hexagonal para frente. Nesse ano, Pernambucano, não existe limitação de público. Um estádio com 500 lugares poderia abrigar um jogo do hexagonal. A única restrição de tamanho, de capacidade, não de gramado, só se fala de capacidade, é a partir do mata-mata, que vai ser 10 mil lugares. Ou seja, se o Serra Talhada passar, ele jogaria em Salgueiro.
Só uma coisa assim, ainda para fechar a questão do que eu acho absurdo. Não tem essa, Evandro falou isso, não tem no regulamento, e mesmo se tivesse, seria uma aberração, porque é o seguinte, o Sport tem um elenco caríssimo, o Náutico também tem elencos caros, jogadores caros. Diego Souza, vou pegar como exemplo Diego Souza, que é o jogador, talvez tenha o maior salário de Pernambuco. Diego Souza não pode jogar, talvez
pro Nordeste,
não pode jogar no gramado Serra Talhada. Diego Souza, é uma temeridade, é uma irresponsabilidade colocar Diego Souza para jogar no gramado Vitória. Ele não pode jogar lá.
Inclusive que o presidente cumpra a palavra e não coloque
não,
o time
não, nem Diego Souza, nem algum jogador, nem o elenco do Náutico, nem Santa Cruz Esportes, não pode jogar
os outros, mas os outros também, agora, João.
É isso que eu falar, Cabral. Vê só.
Aí o tu é caro pro Central
Diego
também.
Souza,
é.
Diego Souza não pode machucar o joelho.
Perfeito.
Né? Diego Souza, se o Diego Souza jogar em Vitória e machucar o joelho e passar o ano fora, vai ser péssimo.
Mas Ailton é caro pro Central, não. Ailton tem um salário alto, porque caro é jogador ruim,
mas
né? Cara jogando
Mas Diego Souza, Diego Souza vai se machucar, vai passar o prejuízo é do Sport, o jogador. Mas Diego Souza vai continuar recebendo o salário dele, o Sport continuar pagando o salário dele. Não, agora, o jogador,
coitado, custaria
do Atlético de Pernambuco.
Custaria mais de 2 milhões.
Aí o jogador do Atlético Pernambucano, que ganha R$500, aí pode estourar o joelho num gramado cheio de buraco.
Por
aí,
isso que não existe classificação de campo.
Se ele estoura o joelho, um jogador ganha R$500, estoura o joelho, acabou-se, pô. Aí ele vai passar o ano ganhando dinheiro como? Então, assim, eu acho que não existe isso. Eu acho que nem Náutico, nem Sport, nem Santa Cruz pode jogar, assim como os times pequenos
também não
pode jogar isso, pô.
Fred, você fica falando aí que o Maestro não trabalha, não sei o quê.
Mas veja, segundo assunto do nosso programa, mais uma vez motivado para um posto mais Cássio Zirpoli, que tem aí um novo levantamento, né? Um novo ranqueamento da Copa do Nordeste.
Não é tão bom quanto o posto das cotas estaduais, não, mas é bom também, aprovado.
Você recomenda?
Não li, não, mas
aprovo. Silvio Santos. Você recomenda a leitura da coluna?
Eu li.
Infelizmente, nesse caso aí, nem Fred não leu e muita gente não leu, porque o blog do Diário, o servidor do Diário passou a segunda-feira inteira fora do ar, então, assim, é possível até que muita gente não tenha lido. Eu fiz ele no domingo. Tinha a partida aquele do ranking do Pernambucano, o Carlos Celso fez até 2014, eu atualizei com os 2 anos, eu resolvi fazer da Copa do Nordeste. Tinha no Wikipedia, só que foi até bom tirar esse negócio para ver como o Wikipedia não é fonte de tudo. Tem alguns dados muito, muito controversos lá. Se eu não me engano, como a campanha do 13 e o Náutico. Aí eu fui no Bola na Área, que é um site muito bom, mas que tinha duas falhas. Eles atualizaram, e eu dei o trabalho para descobrir, mas depois de fazer algumas comparações eu cheguei o resultado, o site Bola na Área. Eles atualizaram a campanha de 2006, um ranking geral de pontos, mas eles esqueceram de colocar 2015. Tipo, atualizou de 94 a 2014, esqueceu 2015 e botou 2016. Aí deu uma distorcida grande. Pronto, mas enfim, fazendo isso tudo, corrigindo, pode ser que tenha algum erro, mas caso não tenha, Bahia e Vitória tem 239 pontos, os dois estão empatados. Aí um torcedor do Bahia, Fred, acho que o dele é Breno Luiz o nome, ele disse que o Bahia está melhor, o Bahia está no aproveitamento. Aí eu argumentei para ele. É verdade, os dois estão empatados com 239 pontos e o Bahia tem 2 jogos a menos. O Bahia tem 128 jogos e o Vitória tem...
O Bahia é primeiro colocado na dividida.
Né? Não, o Vitória tem 70 vitórias e o Bahia tem 68. Aí eu coloquei para ele. Eu falei para ele, a classificação do ranking geral, ela é como se fosse um ranking de pontos corridos. Ele disse, ó, veja, eu falei, é óbvio que o Bahia jogou dois jogos a menos, mas o aproveitamento não pode ser um critério, porque, por exemplo, se tiver...
O caso do time pequeno, né?
Não, tem time, por exemplo, lá embaixo aqui, deixa eu ver aqui, o Miguelense, o Cruzeiro de Arapiraca, deixa eu ouvir falar, semifinal 94. Ele tá em 27º lugar na lista. A lista tem 51 times. Mas ele tem 50% de aproveitamento. É um aproveitamento maior do que o Náutico. Mas é óbvio que ele não tem um rendimento maior do que o Náutico. Ele só jogou uma vez e jogou 6 partidas.
É, mas talvez o torcedor do Porto Bahia... Seja critério
de empate, né?
Isso somente em critério
mas de empate. Mas o desempate, Cássio usa o critério de empate
mas em vitórias. Mas, por exemplo, isso ele tá falando em primeiro lugar. Mas aí quando você vai lá para baixo da tabela, que tem uns 10 times com 6 pontos. Pô, não, pô, tem... É melhor que ter 2 vitórias, é muito mais do que... Ah, mas eu tenho... O outro tem uma vitória e 3 empates. Mas é um
critério seu, de qualquer forma.
Não, veja, é um critério de classificação.
Sério,
acho, detalhe. Pra ser, e até para ser... É o mesmo critério do ranking do Pernambucano.
Certo. Eu concordo, não discordo.
Eu não fiz uma coisa nova, enfim. Mas é óbvio que o Bahia tem um aproveitamento melhor. Inclusive é melhor de todos os 51 times. 62%. Aí depois veio Vitória com 61%. Sport com 59%. Sampaio com 58%. Porém, é 58% no campo. Porque Curuca... Curuca deu o fumo. Inclusive os pontos estão descontados no ranking. Perdeu, né?
Uhum. Mesmo assim, o quarto, Sampaio?
Não, em aproveitamento. Tá. Não, o pai só começou a jogar agora, pô.
É, sim, tá estranho.
O G4, sabe aquela história do G4 Nordeste?
Vai dizer aí.
Sim. Não, aí nesse caso é G4
da Copa do Nordeste.
Da Copa do Nordeste. Mas que vai mudar esse ano. Vitória, Bahia, Sport e Ceará. Porém, o Vozão está fora da Copa do Nordeste. O Ceará tem 176 pontos. Aí vem em quinto lugar o América de Natal com 166 e o Santa com 164. Aí vai aquela questão de participação. O América de Natal é tipo o The Strongest. Assim,
tá. É logo o The Strongest. Mas,
assim, tá ligado? Tá todo ano. Assim, por exemplo, lá só tem 8. O América é o único time que participou de todas as edições. Todas. Até o Vitória foi fora. Jogou as 13.
O Sport não jogou 2010, né?
Não jogou duas.
É o Brasil da Copa do Mundo, o América, né?
Eu vou ficar com o The Strongest. considerando que são 12 pontos do Santa pro Ceará, considerando do Santa 12 pontos, é o Santa passar basicamente na primeira fase.
É.
Se o Santa passar na primeira fase com 11 pontos, se ele arruma uma vitória nas quartas de final, já tirou o Ceará. E a tendência é que o Santa, pelo menos que vem sendo assim, talvez faça uma campanha melhor do que o América do Natal.
O grupo é duro, né? Porque o grupo tem o Náutico.
Se ele fizer uma campanha melhor do que o América do Natal e chegar nas quartas de final, ao final dessa Copa do Nordeste, possivelmente vai o Santa será G4.
E tu fez outro ranking também com... Não chegasse a formular como ranking, né?
Não.
A lista de melhores colocações.
Só uma curiosidade. O Náutico tem que colocação nesse ranking?
E sobre o G7, já que a gente fala tanto do G7, como é que fecha o G7?
Vamos lá, pronto.
O Náutico tá fora do G7, vê aí.
Já estava até o quarto, né? Não, América quinto, Santa sexto e o Bolívar, ABC.
Ou seja, transformasse o Rio Grande do Norte na Bolívia do Nordeste.
O que nem é o caso. Vou mudar o estado. Porque como a América de Natal tem uma Copa do Nordeste, eu acabei de pensar aqui, já não pode ser Bolívia.
Peru.
Veja, Pernambuco seria o quê?
Cria aqui a pauta, sei que...
Não, o
que é o Brasil? Que é o Brasil?
É Pernambuco ou Bahia?
Bahia.
Brasil é Bahia. Não.
Bahia é Brasil.
Não, porque...
Não, se eu contar só Copa América, aí é Argentina.
Não, é de clubes.
Libertadores, né?
Então, Argentina, Bahia é Argentina. Pernambuco é o Brasil.
Pernambuco é o Brasil.
Quem diria, hein? O Ceará...
Uruguai.
Pernambuco é o Brasil na Libertadores.
Ceará-Uruguai.
Ceará-Uruguai é o Chile. Pronto.
É o Chile.
Tem uma Libertadores, pronto.
Colo-Colo.
Hã?
Colo-Colo.
Paraíba é a Colômbia, viu?
Foi muito
chegou, chegou. Chegou.
Não, o Náutico tem que colocar essa assim,
no CRB, oitavo. Fortaleza, nono. O Fortaleza, com a curiosa campanha geral de 88 jogos e saldo negativo de 9. Na hora que eu olhei esse ranking, eu disse... Ô Fortaleza, tu quer me quebrar esse G7, é Fortaleza. Que eu pensei disso, meu amigo, velho. Uma coisa é você ter saldo de 9 da partida. Na hora que você tem 88 jogos de saldo de 9, significa que...
Negativo, né?
Sim, 9 negativo. Em 88 jogos, significa que você apoiou muito nessa vida. Não é uma coisa, não é uma distorção de classificação, é o que o Fortaleza realmente tem o desempenho. E até hoje só foi 2 semifinais. CSA em décimo, com 110 pontos e, finalmente... O Náutico com 107, 3 pontos a menos. Agora,
você tirando a campanha
só tem 8.
E 2002, o Náutico não fez mais nada na Copa
do
Nordeste.
Do primeiro ao 11º lugar, quem tem menos participações é o Náutico, 8.
Não, então, mas e tirando as participações de 2001, onde ele foi semifinalista, 2002, onde ele também foi semifinalista.
Não, não, graças a isso, graças a, então, graças a isso.
Graças a isso. Duas campanhas, o Náutico fez mais nada na Copa do Nordeste. Em canto algum. Em ano algum.
E Cássio, e tu ainda montou também, não chega a ser um ranking, né, mas um quadro com as...
É o quadro de campeões, no caso.
Que é campeão, vice...
Mas não um ranking de G4, não, assim, não tem confusão.
Campo, vice, campeão, vice, terceiro e quarto, né? Tu
não, pegou todas as campanhas. Eu transformei de semifinal, terceiro e quarto, eu coloquei como semifinal.
Certo.
Eu pensei assim, pô, mudar uma coluna pra ser terceiro, uma coluna pra ser quarto, pô, o cara que chegou na semifinal, o cara não quer saber se o cara... Pelo menos na Copa do Nordeste, você não quer saber se você foi terceiro ou quarto, não. Você foi semifinalista, né?
E o Vitória de novo em cabeça, né?
Com quatro. Ah, não tá 76. Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste 94, inclusive, ela se não me engano, tem até no troféu. Primeira Copa do Nordeste. Que algumas coisas da unificação que ainda não aconteceu por parte da CBF, mas de renomear torneio, numa hora dessa que você vê aquela coisa do Robertão para a Copa do Nordeste como é uma coisa polêmica. Pô, o nome foi. Deixa eu ver até o nome. José Américo de Almeida Filho. Que é o que o Vitória ganhou em 76. Aí, pô, aí em 2017, aí a CBF, não, isso agora é a Copa do Nordeste. É meio louco, né? Aí considera que a Copa do Nordeste foi uma união dos clubes em 94. Vê quanto tempo depois aconteceu. Tipo, não é nem que o Robertão é de 70, o brasileiro é de 71. Ou seja, uma coisa emendou com a outra. Você pode até pensar que um é continuidade do outro, mas nem, não é nem o caso.
Mas em 76 eram quantos clubes?
Não, tem uma representatividade. Se eu não me engano, foram 10... 12 clubes, com Volta Redonda participou. Porém, é um título importante. Se o Vitória, só, o Vitória tem 4 Copas do Nordeste e um torneio José de Américo Feio, não tem problema nenhum. Por que dizer que é Copa do Nordeste? É só isso que eu discuto. Mas enfim, nessa lista, o Vitória foi 8 vezes no G4 com 4 títulos. 97, 99, 2003, 2010. A galera discute muito esses dois últimos, mas foram torneios oficiais.
É porque o pessoal de 2010 foi muito esvaziado.
Pernambucano não foram,
não,
né?
Não.
O esporte não
foi. Tu acha o de 2010 esvaziado?
O
de 2003, meu amigo, foi o quê?
O esporte não foi.
O Pernambucano e 2010, Náutico e Santa Cruz jogaram com o time de reserva.
Do G7.
Até 2010,
só Ceará e Vitória participaram.
Ceará e Vitória?
Com as quartas de final sendo jogo único. Se não me engano, semifinal sendo jogo único e a final de dois jogos. Então, assim, foi oficial, mas é um torneio menor.
Eu me lembrei dessa Copa do Nordeste aí, viu, João, em relação aos times daqui de Pernambuco com os juniores, porque eu trabalhei na Copa do Mundo 2010. Aí fiz
com 1.900 pessoas nos aflitos.
Fiz a final da Copa do Nordeste e voltei. A final da Copa, da Copa do Mundo.
Final da Copa do Nordeste.
Não, final da Copa do Mundo. E aí, quando eu voltei pra cá, o meu primeiro jogo aqui foi Náutico e ABC.
Edivânio.
O Náutico.
Edivânio,
é já, o Náutico já eliminado nos aflitos. O Náutico com o time juniores e o ABC com o time reserva.
E o ABC.
Esse jogo, hein?
O último jogo que fez foi Alemanha, Holanda e Espanha. Depois
a ABC desse jogo. Fez, se não me engano, ele foi campeão potiguar, ganhou a Série C, jogou com o time principal, a Vera, jogo lotado na Frasqueira, fez 1-0 no Vitória, o Vitória com o time sub-20 virou o jogo. E o ABC perdeu a chance. Enfim, o Sport, nessa lista de colocações, o Sport também tem 8 vezes no G4 com 3 títulos, depois veio o Bahia com 2 títulos, 8 vezes, Ceará e o Campinense. Frederico Dias, o nosso advogado, ele falou assim, por que que eu coloquei o Campinense na frente do América de Natal e de Santa Cruz? Todos têm títulos e América e Santa tem 3 G4 e o Campinense tem 2. Eu expliquei, eu disse, ó, tá uma observação no posto. O Campinense tem um vice. Na coluna é por ordem.
Tipo, igual a Olimpíada.
É
como uma prata vale mais que 10 bronzes.
Sim, exatamente. Não, inclusive, por exemplo, o Asa tem um vice-campeonato e o Náutico tem 2 semifinais. O Asa tá na frente do Náutico.
Sim.
Se você para pensar que não é assim, vamos supor que o Campinense tivesse vencido o Santa na final. Aí o Campinense teria 2 G4 com 2 títulos e o Santa teria 3 G4 e nenhum título. Porra, é óbvio que... Enfim.
Parabéns, bons posts. Tem um muito bom que tá vindo aí para abril, né?
Tá vindo.
Mas esse é segredo, só é abril.
Abril? Não é segredo, eu já dei a dica aqui.
Pra abril?
Abril.
Mas, ou seja...
Posso dar esse parque?
Ou seja, peraí, vem abril, é antes da viagem de Cabral.
Muito antes...
Eu acho que esse tipo de levantamento eu acho fundamental para que a chama da competição de fato
se mantenha acesa. Sem dúvida. Sabe quem estaria orgulhoso?
905 jogos. 2.520 gols.
Para a chama da competição se manter acesa.
Carlos Celso.
Não, Cássio, e assim, e verdade é isso.
Esse cara é um antecessor natural.
E Cabral falou um ponto
muito importante. O sucessor natural.
Tem uma coisa que eu acho muito legal que Cássio valoriza é o seguinte. O time está ali, faltando 2 rodadas para terminar o brasileiro, em 12º, em 11º, os jogadores muitas vezes, eita, no máximo a gente vai ser 9º. a vaga na Sul-Americana já está garantida, não vale mais nada. Quanto mais você mergulha nesse tipo de número, esse caso aqui é da Copa do Nordeste, mas existe do brasileiro e de todas as competições, você faz rankings e tudo, é você valorizar isso aí, você valorizar ser nono, você vai fazer na história do seu time, porque lá daqui a 50 anos vai vir outro Cássio e vai fazer um ranking baseado no que está sendo jogado hoje. Então isso é muito importante. Claro. Os Estados Unidos é assim.
São campeões.
É o que eu ia dizer agora. A gente não vai chegar nunca no nível que é que os Estados Unidos fazem, né?
Talvez chegue, né?
Não, acho que não vai ter
como. Não, porque,
já perdeu muita coisa. Os Estados Unidos, você vai para uma decisão, aí o cara sabe que nunca antes aconteceu uma virada quando estava 3-1.
É, é verdade.
Ou só
é verdade.
Três assim, vezes na história.
A coisa que a gente não tem aqui, lá eles têm institutos de pesquisa.
É, exatamente. Tudo é como é no Word.
É o que acontece. Quem tiver curiosidade, coloca aí Pro Basketball Reference, Pro Football Reference, que tem as estatísticas não só do profissional, mas também do universitário. Que negócio
foi. A gente não vai chegar nunca nesse nível, porque nunca ninguém fez até aqui. Não tem como você resgatar tudo isso.
Gabriel, dessa lista, só uma última curiosidade. São 51 times. Os últimos três lugares são antepenúltimo Flamengo, penúltimo Corinthians, último Palmeiras. Os Palmeiras de Feira de Santana, Corinthians de Maceió e Flamengo do Piauí. Ainda tem um bocado, tem Cruzeiro, tem Coritiba, tem outro Santa Cruz, que é o da Paraíba.
Santa Rita, né? Carlos Celso estaria orgulhoso, João.
Gostasse, valeu.
Sem dúvida, está fazendo um trabalho à altura da memória daquele brilhante historiador que, graças a ele, a gente pode estar debatendo.
Daqui a alguns anos, vão dizer que Cássio Zirpoli estaria orgulhoso
da outra pessoa.
É assim que funciona mesmo.
Verdade. A gente está falando aí de Copa do Nordeste, a gente vai lembrar aqui que no dia 22 de janeiro, ao que tudo indica, a gente vai lançar aí o nosso guia da Copa do Nordeste.
Ao que tudo indica, por quê?
Porque, veja, eu não confio muito assim.
Isso se chama morte da porra, esse negócio.
Também tinha pensado nisso. Se perder um, a turma vai ter um lutozinho, né?
Isso chama uma merda do cara, tá ligado? Eu tô quase arrependido.
Quer editar? Quer editar? Mas, ao que tudo indica, eu quero dizer, porque nem sempre a gente consegue cumprir a risca, o dia exato do que a gente vai soltar. Mas a gente tem a previsão de, no dia 22 de janeiro, a gente soltar o nosso guia da Copa do Nordeste, um guia completo nordestão, com análise dos elencos.
Em áudio. O cara não achar que vai ter revistinha na banca, né?
Bom, obrigado. Quando eu falar que é o nosso guia, a gente não tá lançando uma revista não, tá, galera? Vai ser
ainda não, guia. Ainda não.
Ainda não, mas a gente chega lá. A gente vai lançar o nosso áudio guia da Copa do Nordeste, então fique ligado aí. Mas antes disso, eu queria fazer um convite a vocês. Eu bati um papo com o Hermógenes Brasil, ele que é coordenador de esportes lá da Uninassal. Entre outros assuntos, eu conversei com ele sobre como você, que é atleta, você que está pensando em ingressar na universidade, que acha que pode ingressar na universidade a partir da sua habilidade atlética, como é que você pode fazer para ganhar uma bolsa lá na Uninassal. Então se liga aí nesse bate-papo que eu tive com o Hermógenes Brasil.
O que é que um atleta que está pensando em entrar na Uninassal como bolsista precisa fazer? Qual o caminho que ele precisa percorrer?
Hoje a gente procura o departamento, né? Dependendo da modalidade, a gente faz uma avaliação junto com o treinador e junto com a equipe. Ele tem que fazer um teste, né? Até começou agora em novembro fazer algumas avaliações. E dali ele vê se o cara tem condições ou não. Se ele tiver condições, ele passa 6 meses treinando com a equipe. E depois de 6 meses a gente define se vai ser desconto, se vai ser bolsa 100%. E outras modalidades é através de currículo, feito a natação. A natação a gente precisa saber que provas eles têm, que campeonato a gente já participou, qual o tempo deles. Então, é um trabalho diferente, né? A modalidade individual, querendo ou não, é uma forma diferente de se tratar. O judô, a gente ainda consegue fazer uma avaliação em termos de luta. Mas o histórico dele ajuda muito. Já no futsal, vôlei, handebol ou basquete, realmente ele está dentro da quadra, treinando, para poder realmente a gente saber se tem condições ou não.
Bom, galera, tomando por gancho aí o fim da novela Richelli, né, que depois de tanto suspense em torno da coletiva, etc., Richelli acabou só...
Se inspirou em LeBron James.
Não, mas o destino do LeBron foi outro. Richelli, no caso de Richelli, diferentemente de LeBron, ele resolveu permanecer no esporte, não apenas permaneceu, como renovou o seu contrato, tá?
Então, prorrogou, né?
Prorrogou o seu contrato.
Ele renovou, é um outro contrato.
Não, mas porque ele ainda tinha contrato, né?
Na verdade, não foi um novo contrato. Aquele contrato que a gente tinha acabou, fez um novo contrato com reajuste salarial, com tudo isso.
Então, é, diante disso, tomando essa permanência de Richelli, chamar atenção aqui para um fenômeno que a gente está observando aqui no Nordeste, que apesar de tudo isso que a gente fala em relação a cotas, tudo, a gente consegue ver que os principais clubes do Nordeste, vamos citar aqui, exemplificar aqui na figura de Esporte Santa Cruz, Esporte Vitória e Bahia, o Esporte conseguiu manter seus dois principais jogadores, Richelli e Diego Souza. Diego Souza sem grandes dramas, né?
Richelli... Mas com uma forte ameaça do Vasco, pelo menos, né?
Sim, mas não houve um grande drama nenhum, né?
Sem grandes dramas.
O caso de Richelli, houve muita busca pelo jogador, houve uma pressão do jogador para sair, houve pressão do empresário, mas o Esporte segurou, falou, velho, a gente tem um contrato, o contrato prevê uma multa. Pagou a multa, leva, não pagou, não leva. Fincou o pé, Richelli permaneceu e renovou, prorrogou seu contrato, como queiram. O caso de Juninho, um meia que foi um dos destaques do Bahia, um dos destaques da Série B pelo Bahia, jogou muito
bem. É um volante meia, né?
Um meio campista. Juninho também permanece no Tricolor de Aço para a temporada 2017.
Também assediado, o Grêmio chegou forte.
Assediado. E tem também o caso de Marinho, um dos destaques, sem dúvida, da Série A, jogador do Vitória. Ainda não se sabe ao certo se ele de fato vai seguindo Vitória na temporada, mas certo é que os clubes brasileiros que investiram nele não conseguiram tirar. A gente vai saber aí se ele vai...
Ele deu uma coletiva anunciando que está indo para o futebol chinês. Ele anunciou isso oficialmente na coletiva.
Mas só vai se pagar tudo, né?
Mas, horas depois, o Vitória disse, olha, a proposta que chegou não cobre toda a multa rescisória. E ele só vai quando for paga a multa rescisória. E há informações... que eu não sei o nome do clube ainda, não faço a menor ideia do clube que ele vai na China, vai pagar toda a multa, não, Vitória tem...
De todos esses é o que tem mais, que deve sair mesmo, Marinho, porque que... dinheiro não é problema lá na China.
Exatamente, o Vitória tem 50% dos direitos econômicos dele, ficará 50%, mas saindo para a China, não muda, não sem tira nada, Marinho, né? Do contexto de Richelli, Diego Souza...
Só sai com o pagamento da multa.
Que é o do futebol do Nordeste, conseguir blindar seus jogadores.
Eu tô vendo, Fred, nessa caminhada aí que Celso passou, ainda além disso, né? Porque isso é muito importante, né? O fato dos clubes do Nordeste agora não se aceitarem como submissos a outros clubes do Brasil, não abrirem as portas e colocar tapete vermelho para um representante, só porque o cara é representante do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, e se vir café, almoço para o cara, como se estivesse chegando o alienígena aqui. Esses tempos já passaram, ficaram para trás, que bom. E agora a gente começa a perceber isso, né, que é um efeito que aconteceu alguns anos atrás com os clubes do Brasil em relação aos clubes do exterior. Era muito mais fácil tirar jogadores do Brasil alguns anos atrás. Hoje os jogadores continuam saindo, mas agora os clubes fazem negociações mais convincentes, mais duradouras em relação à questão financeira. E além disso, você olha para esses três clubes aí, você vê... O Vitória, além de segurar o Marinho, de fincar o pé, de só fechar essa negociação do jeito que quer fechar, ainda vai atrás de um Dátolo que provavelmente interessaria vários clubes, né, do sul, do sudeste do país, e vai lá e contrata o jogador, né? O Bahia contrata o Edson, do Fluminense, por empréstimo. O Fluminense demonstra interesse no Matheus Salles, que era do Palmeiras, e o Bahia vai lá e pega o Matheus Salles para ele. Então ganha uma disputa, digamos assim, com o Fluminense. O Diego Souza, que além de prorrogar o contrato dele com o Sport, estava sendo assediado pelo Vasco da Gama. Então assim, não foi só segurar o Diego. Segurou o Diego Souza, em detrimento aí para o Vasco da Gama. O Diego, que já era do Fluminense, preferiu voltar para o Sport. Aí o Diego agora não só não vai para o Vasco, como prorroga o seu contrato com o Sport.
Ô Cabral, e um detalhe importante esse de Diego. O Vasco recentemente explicou por que não trouxe Diego Souza e considerou inviável. Não é nem que passou perto, é que não conseguiu chegar perto.
E infelizmente, assim, tem muita gente assim que eu tenho um profundo respeito por toda a imprensa nacional.
Falar de Edmundo?
É claro que eu respeito alguns mais por admirar, outros eu respeito por serem companheiros de profissão, digamos assim. E aí você vê algumas pessoas do Rio de Janeiro, Diego Souza, negar o Vasco. Sabe assim, completamente fora de realidade, como se estivesse falando...
Preconceituoso, pô.
É preconceituoso. A palavra é essa mesmo.
É uma análise preconceituosa.
Não é nem só
a gente tá falando dele, não, né? É preconceituosa porque, assim...
Não foi sozinho, não.
Isso não é um conceito, pô. Isso não é um conceito. Assim, ele simplesmente botou na cabeça dele que o Vasco é infinitamente maior do que o Sport e que na hora que o Vasco fizer assim... qualquer jogador de esporte vai,
porque Edmundo falou a história lá do inadmissível, mas eu ainda não estou dizendo, eu aceito uma graminha de Edmundo pelo seguinte: ele jogou no Vasco, jogou pra torcida dele. Ele, na hora que ele fala isso, o que é que ele está fazendo?
Beleza.
Ele está aumentando sua relação com o Vasco e diminuindo
a de Diego Souza. Tudo bem, concordo com você. Entretanto, a gente tem que lembrar o seguinte: Edmundo ali estava como o quê?
Ele estava como representante
do Vasco? Ele estava como comentarista
nacional,
do que eles
esquecem nacional.
Então, assim, a partir do momento que ele emite a opinião dele, é a opinião dele. Não me interessa se ele é jogador do Náutico.
Perfeito,
concordo. A opinião dele está carregada ali. Essa é a opinião dele, ponto final. Concordo. E é assim, absurdo o cara, como comentarista, dizer que é inadmissível um jogador rejeitar a proposta do Vasco, mesmo ela sendo bem inferior do Sport financeiramente.
Como porque o Vitória foi criticado pela imprensa do Rio por dificultar a ida de Marinho pro Flamengo, como o Sport foi criticado pela imprensa de São Paulo. O
Galindo deu uma tuitada muito boa sobre muito isso boa. Aí. Ele falou: pra tirar Rodrigo Caio do São Paulo, como é que tem que fazer? Citou outro do Flamengo.
Guerreiro.
Qual?
Guerreiro.
Guerreiro, do Flamengo, como é que tem que fazer? Tem que pagar multa. Por que pra tirar Marinho do Vitória não tem que ser? Por que pra tirar Richelli do
Sport? Aí nesse caso, a vontade do jogador. Não, mas
a vontade
do jogador. Exatamente,
a vontade do jogador.
A vontade
do
jogador. O debate aqui que a gente tá tendo aqui não é nem se o Sport é maior do que o Vasco, não. Eu acho que todo mundo aqui sabe
que, né, não é.
O Vasco
não
é maior do que o Sport. A discussão não é essa. A discussão não é essa, a discussão é você simplesmente renegar qualquer possibilidade e não perceber a relação que Diego Souza tem com o Sport.
E aí a gente vai pensar
o seguinte: salário, a estrutura, beleza, que o clube tem, não perceber o desejo, como o Cássio colocou aqui, o desejo do cara de ficar no Sport e achar.
Não, mas
esse cara é maluco,
mas Cabral, não, mas esse é o desejo.
Era quando era de fora, justificante. Mas o jogador...
É o contrário, que Richelli queria ir embora.
Se Richelli quer ir embora, tem que deixar o cara ir embora, pô.
E aí,
o Sport tem que aceitar.
Exatamente.
E aí, o que eu acho engraçado é que se
dissesse isso em relação a um jogador, por exemplo. Diego do Flamengo. Flamengo tem que liberar ele.
Aí já é o contrário. Pô, Diego podia esperar mais um pouco.
O time tá se apoiando. O clube investiu nele, pagou certo.
O que eu acho engraçado é o seguinte: é porque essa análise, ela serve pra ser feita do Vasco pro Sport. Essa análise serve. Agora não serve pra ser feita do Flamengo pro Vasco. Ou não serve pra ser feita do São Paulo pro Vasco. Ou não serve pra ser feita do Corinthians em relação ao Fluminense. Aí, se você falar que é inadmissível um jogador querer ficar no Vasco, apesar de ter tido uma proposta do São Paulo que é maior que o Vasco, aí realmente
você está falando mais ou menos. Quando o Guerreiro saiu do Corinthians para o Flamengo, foi um
burro. Mas ali é da mesma altura, são dois times do mesmo patamar.
Então,
né?
Mas aí como é que o Corinthians estava perdendo? Mas
são burros entre dois grandes. A questão é se fosse um maior e outro menor, entendeu?
Isso aí, Edmundo. Edmundo, ou quem quer que seja, que tenha dito, é babaquice,
é preconceito. Teve mais do que Edmundo.
É uma visão muito antiga, assim, dos anos 90, então assim, 80, que onde era o futebol era outro futebol que não agora. Que a realidade do mercado de futebol agora é bem diferente. Agora, só essa questão, que eu acho muito bom, assim, o que o Sport fez com o Richelli, com o Diego Souza, manteve os dois, que o Vitória tá exigindo que pague a multa toda de Marinho, que o Bahia também, com o Juninho. Isso é muito bom que os clubes mostram essa força. Agora, não é a realidade de todos os clubes do Nordeste, mesmo dos grandes. Por quê? Porque esses três clubes são três clubes cotistas, certo? Então, mesmo que eles disputem uma Série B, eles mantêm o patamar de cota deles. Então, assim, é mais fácil você fazer um contrato mais longo com jogadores melhores, porque você tem a sua realidade financeira já estabelecida.
Como foi o Santa com o Thiago Cardoso, cujo contrato diminuiria o salário em caso de Série B.
Mas é mais difícil, por exemplo, o Santa Cruz. Quando o Santa Cruz caiu para a Série B, ele se viu impossibilitado de manter Grafite, de manter João Paulo. O Santa Cruz, na verdade, ele foi ao contrário. Ele quis negociar esses jogadores porque ele não tinha condições. Porque
é outro lado da moeda.
Ele não tinha condições, mas é um lado da moeda bem, bem mais fraco.
Porque você pegou o Santa Cruz...
Como exemplo, um time grande, Fred, que não
mas
tem
que, cota. Não, mas assim, concordo 100%. Mas que caiu...
O Náutico, por exemplo, o Fortaleza...
Mas é porque alguns anos atrás...
É mais fácil você fazer um contrato
mais longo. Nem com os três.
Talvez em termos de organização, nesse momento, o que está se discutindo, eu acho, é que justamente é tudo japonês. Eita. Juro por Deus.
Por Deus,
pelo meu sobrinho. Vou falar, não foi maldade, não.
Veja, deixa eu falar um negócio. Eu juro, por que quer que seja que eu não tô nem aí?
Ah, mas beleza, melhor ainda. Então.
nesse momento, talvez, é justamente, se o Botafogo ofereceu uma proposta e o Santa Cruz negociou o João Paulo na hora, por que é que talvez o Sport não, por que o Sport não faz o mesmo? Aí esse é o problema que talvez algumas pessoas, dos clubes talvez, os clubes também, tanto que não estão conseguindo, mas talvez, de uma forma geral, quem mexe com futebol, está vendo que, aos poucos, pelo menos três times estão conseguindo se sobressair nesse momento de mudar um patamar em relação à negociação.
Quase os três.
Não. Sim, mas
alguns anos atrás nem eles.
É perfeito, Cabral. Mas até aí, exatamente. E como três estão colocando, é difícil você imaginar que três estão deixando de ser daquela linha todinha. Isso faz com que seja difícil. Pô, se o Santa Cruz foi assim, por que o Sport também não é? Aí, pô, aí o cara tem que entender. Você sabe. Você sabe que
é o patamar financeiro de uma diferença.
João, que a organização.
Mas deixa eu trazer um argumento aqui. Porque eu concordo com o que o João falou. Mas usar o exemplo do Santa Cruz nesse ano, eu acho que não cabe muito, porque por todo o colapso financeiro que aconteceu com Santa Cruz. Claro, por quê? Qual é o meu exemplo? Não é só ser Série B. O Ceará impôs muita dificuldade para negociar dois jogadores que ele teve recentemente, Ricardinho e Sandro, zagueiro.
Sandro zagueiro, né?
Ele...
E ainda vendeu o Sandro Manuel por 3 milhões.
Então, exatamente. Então o Ceará já está... Eu diria que ele já é um intermediário.
Só deve 12 milhões, segundo o balanço financeiro. Mas balanço é aquela coisa. Há 3 anos atrás, o balanço do Sport dizia que o Sport devia 25 milhões. 2 anos depois subiu para 120 milhões. Porque aquela nota fiscal que a galera não coloca... É porque, você está falando de organização, só para ter a ver com isso. O Ceará só deve 12 milhões de reais.
João, o importante é isso. É ter o contrato minimamente bem amarrado. Que é o caso de João Paulo Santa Cruz. João Paulo saiu deixando dinheiro interessante.
Não, que eu falo minimamente amarrado, o contrato tem que ser amarrado, Fred. Eu falo o seguinte: o contrato prevê salários.
Sim.
Então, assim, se o salário de um jogador na Série A, quando o clube não é cotista e tem uma cota que o Santa Cruz teve de 27 milhões e que cai para 5.
23.
Que cai de 23 para 5. É óbvio, que o elenco, que a folha financeira, a folha salarial vai sofrer uma queda. Então, assim, é óbvio que você pode manter um salário de João Paulo ganhando X na Série A. Na hora que cai, mesmo que exista isso no contrato, eu não posso. O clube talvez não tenha condições de arcar com esse salário. Então, assim, pro clube...
Não, eu concordo.
É melhor você fazer.
Exemplo, seguinte, João,
isso vale pro Ceará.
Se o Santa tivesse ficado na primeira divisão, o Santa poderia ter endurecido a saída de João Paulo. Porque
poderia.
Assim...
Não, poderia.
Porque o cenário que o João está falando é o cenário lógico. Assim como se o Sport tivesse sido rebaixado na última rodada, não teria ficado com o Richelli. Talvez não teria ficado... É outra coisa.
Mas seria pouco mais fácil.
Não, teria ganho dinheiro, mas assim, no caso seria o interesse do jogador também. Não era nem questão do contratual. Mas vamos supor o interesse do clube. O clube talvez até quisesse ter o jogador. Mas nesse momento o Santa não queria ter o jogador. O Santa queria fazer caixa. Os próprios até querer Diego Souza
tirar a segunda divisão. Fazer caixa, até se livrar de um
peso salarial.
Sim. Que foi um pouco caso da divisão, mas na primeira divisão, com o contrato amarrado. Se o Botafogo chegasse, o Santa já poderia ter negado o João Paulo?
Se ele tivesse na primeira...
Se não tivesse caindo.
Seria mais difícil.
Poderia. Se ele aumentar o salário... Ele teria que fazer o quê?
Se o Santa tivesse... Ó, fica na primeira. João Paulo, teu salário não vai mudar, não. É o salário que a gente combinou aqui e tal. E se tivesse multa contratual...
Mas tinha, que foi o que foi pago. O problema é que a multa era pequena.
Mas é porque...
Não era pequeno, foi 3 milhões de reais.
Não, era pequeno. Era assim, pagável.
Era pagável. E o Santa Cruz não fez objeção. Nem chegou
então, mas se o Santa fosse Série A, o que é que o Santa podia fazer? João Paulo, não vai pra lá não. Vamos renovar aqui teu contrato.
A multa não era de 3 milhões. 3 milhões é o que o Botafogo pagou e o Santa aceitou. A multa, se não me engano, era de 10.
Então, tu vai ganhar. Esse é o defeito. Pronto, esse é o ponto.
Se o Santa tivesse na Série A, provavelmente
ele ia cobrar os 10.
Ele colocou os 10.
Ou não sairia pro Botafogo, ou então sairia
pagando 10. Exatamente, pagando 10. Esse poder de barganha que Vitória, Bahia e Sport tem, independente da divisão que disputaram.
Mas, ó, nesses últimos tempos, o Ceará vendeu, se não me engano, nos últimos 3 anos, 5 jogadores acima de 1 milhão de reais. É muita coisa.
Muita coisa.
Sobretudo para que, tirando esses anos, nunca tinha vindo quase nenhum. Eu fiz até recentemente as vendas milionárias do Nordeste. Não lembro se o Ceará tinha vendido antes, não, mas nos últimos anos já foram 5. Fortaleza vendeu 1. O Campinense vendeu um, Rodrigo, meu amigo, o Campinense vendeu um jogador por 1 milhão de reais, é algo assim...
Muito pouco, pô.
Hã?
Mas é muito
pouco. É muito pouco.
João.
Eu sei
que é muito pouco. É muito pouco. Mas é o Campinense.
Mas esse é o valor. Mas esse é o valor que qualquer clube do Rio chega sem paga.
João, mas é o Campinense. Repetindo, reforçando. Mas é o Campinense. Veja, o Campinense. É muito pouco pro Sport, talvez. Mas
é pouco pro Santos pagar. É,
exatamente.
Mas pro Campinense receber.
Ter 1 milhão num jogador, isso é impensável.
Eu sei, Cássio. Mas assim, esse é o cenário. Esse é o cenário que justifica de mundo falar.
Exatamente.
Concordo.
Então, assim,
o que eu falo é isso. Que a realidade não está mudando, ótimo que está mudando.
Mas está mudando para tirar
Sport, não, Vitória e Bahia.
Vou reforçar. O meu contraponto de vocês é o seguinte: para tirar o melhor jogador, apesar de ter sido vice-campeão da Copa do Nordeste, mas para tirar o melhor jogador do Campinense, que apesar do título e apesar da campanha recente, não está na nata do futebol nordestino. Ou seja, mas para tirar o melhor jogador do Campinense, tem que botar 1 milhão na mesa.
Isso aí,
tem isso não é pouco, não. Isso não é pouco, não, João.
Isso só foi possível também.
Tirar o jogador.
Meu irmão, isso só foi possível porque.
Assim, peraí, pouco.
Porque foi a primeira temporada que ele jogou bem. Se ele tivesse, se ninguém tivesse tirado ele, tivesse renovado, já ia ser um pouquinho mais.
Mas não
ficaria o Campinense nenhum calendário tempo.
É, exatamente. Se
o calendário tivesse disputando Série B, pelo menos.
A América de Natal vendeu Lúcio Curió, 1.200. Não entrou no ranking porque foi de 1.200. O Náutico teve recentemente quem, meu Deus?
Ronaldo Alves.
Santos, meu irmão.
Douglas.
Ronaldo Alves. Vendeu pro Sport, foi a primeira vez em Pernambucano. Vendeu 1.100.000 pro Sport. Com faltando 6 meses, ou seja...
O Náutico vendeu 6 meses dele só.
Vendeu 6 meses por 1 milhão. O Douglas Santos foi por 4, foi 2.600 de euros, se eu não me engano. Essas vendas milionárias, que era uma coisa... Não sei se é o Real que tá muito valorizado também, mas se transformou em algo comum. Por isso que eu reforço aqui. Para tirar um jogador do Campinense, se o cara for bom, é 1 milhão na mesa. Mesmo que isso não vai estar aí, não. Aí, se você
considerar... Seis meses, pode só pagar 1 milhão
e meio. Se você considerar que um jogador de 6 meses custa 1 milhão, se você considerar que o melhor jogador do Campinense custa 1 milhão, por que você acha que com 3 você vai tirar o destaque do Sport em 4 anos de primeira divisão?
Não vai.
Ou 4 milhões? Não vai tirar.
Vai. Cássio, a questão de Bahia, Vitória e Sport chegar nesse patamar de segurar seus principais jogadores ou só liberar num valor altíssimo, é muito mérito dos times. Eles têm as cotas dele, mas assim, eu não vou criticar o Sport por conta disso. O Sport conseguiu isso. O Vitória conseguiu isso, se chegar a esse patamar. O Bahia conseguiu isso. Só que, deixando claro, não dá pra tomar esses 3 como
exemplo do
patamar do Nordeste.
Não,
o patamar do Nordeste
é outro. Dá pra tomar como exemplo.
Mas talvez as pessoas tomem... O problema é que eu acho que as pessoas tomam...
Tomam ao contrário, né?
Então, de achar que é tudo igual.
É, tomam ao contrário.
Mas é um exemplo
e
é um
processo. Por baixo, que é pior, né?
Sim, é um processo. E é um processo. João Ananias não vai ser tirado facilmente do Náutico.
Não,
se a carreira dele,
renovou o contrato.
Exatamente, se a carreira dele seguir um rumo...
A gente está aqui percebendo e discutindo algo embrionário, algo que está nascendo no Nordeste.
Que esse ano foi o ano mais significativo desse processo. O que é que esse processo, ele lê? Que ele está é o seguinte, quando o cara estoura no São Paulo e no Corinthians, quem é que vem tirar?
Europa.
Exatamente, ou China, né, ou Estados Unidos.
Sim,
não é o Atlético Mineiro que vai lá e tira. Quando o cara estoura no Grêmio, não é o Flamengo que vai lá, opa, vou pegar aquele craque do
é
Grêmio.
Vai ser o salto. Vai ser o salto.
É justamente, na hora que se abrir de vez a porta e dizer o seguinte, ó, só sai. Que é o caso de Richelli hoje.
Exatamente.
Richelli
só sai agora do Sport para fora do Brasil. E o que eu achei mais impactante nesse novo contrato de Richelli, e que eu acho que o Sport fez assim, um negócio absurdo de positivo, é uma coisa assim impressionante, é que o Sport adquiriu, hoje o Sport tem 100% dos direitos de Richelli. Então assim,
direitos econômicos.
Qualquer venda é 100% do Sport, vai abocanhar 100%. O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte, se antes chegasse uma proposta, a multa se falava 4 milhões, mas na verdade era mais que isso, mas vamos dar 4 milhões. Se chegasse uma proposta de 20 milhões...
Está falando de euro, de real, de quê?
Reais.
De reais. Se chegasse uma proposta de 20 milhões, o Sport não ia botar para não vender, porque desses 20 milhões o Sport faria 10. Agora, se chegar 20 milhões, o Sport já pode pensar em vender, porque os 20 milhões são do Sport. Então, a diferença da compra dos 100% dos direitos federativos econômicos do jogador para o Sport é muito significativo por conta disso. Porque antes, uma proposta de 20 milhões, que já é uma proposta muito alta, não agradaria o Sport, porque o Sport desses 20 pagaria 10. Agora o Sport já pode vender.
Porque o dos 20 ele abocanha 20. E sobre Richelli especificamente, como negócio. O Sport, essa manobra de adquirir os 100%, já tinha os direitos federativos, mas claro, mas tem os direitos econômicos, a totalidade. Isso é pensando num negócio futuro ou para realmente contar
com um jogador tecnicamente.
Futuro. Ele vai, o Sport, eu acho que vai.
Em algum momento, tu acha.
Eu acredito que o Sport vai vender.
Agora, tipo, quando, mais uma temporada, mais duas, mais o quê?
Não sei.
O Sport não divulgou.
Eu acho que o Sport tem que vender. Assim, acho que o Sport.
Eu levantei os questionamentos.
Não precisa ficar até.
Se algo que o Sport. Se o Sport quer. O rendimento técnico de Richelli até 2022.
Não, não é. Não é.
O Sport não divulgou quanto pagou, não, pelos outros
50%. Não divulgou, não. Mas o que eu apurei é que o Richelli recebeu um aumento para renovar também, porque ele teve uma proposta. Ele mesmo tinha dito que a proposta foi muito vantajosa de Corinthians e tal, de Atlético Mineiro.
Devem ter equilibrado um pouco
ele
isso.
Equilibrou.
Né? É coisa para 250 para cima, viu?
Equilibrou o salário de Richelli.
É 250
agora. E, além disso, manteve uma cláusula que já existia no contrato de Richelli, que Richelli tem um reajuste anual de salário, que é baseado, que é anual, além do tempo de contrato, né, cada ano existe um reajuste, também existe uma cláusula de rendimento, o que é o caso, Richelli participa de quase todas as partidas do esporte. Então, como ele joga todas
esse as partidas tipo de contrato, quase todo mundo ele, faz agora, né?
É, cláusula de rendimento. Então, assim, além do aumento que Richelli teve por esse novo contrato, Richelli manteve o que ele já tinha nos contratos anteriores, que é um aumento progressivo anual, que nesse caso de Richelli vai até 2022. Então, assim, até 2022, Richelli tem garantido um reajuste anual.
Agora, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: 29
de abril de 2017, guarde a data, viu?
Essa pergunta que o Cássio fez
é
aí.
É a divulgação do balanço financeiro de 2017, não, 29 de abril de 2018. É a data do balanço financeiro de 2017. Se tiver alguma chance para saber esse valor...
Essa pergunta que o Cássio fez aí, se o Sport renovou, prorrogou, pensando em utilizá-lo ou em vendê-lo.
Retorno técnico ou financeiro?
Eu acho que o Sport pensou de fato no financeiro e pensou o seguinte. O Sport tem em sua mesa hoje 4 propostas concretas para o Richelli. Ele pegou e disse assim, olha, a gente pode conseguir aqui por 50% de Richelli 15 milhões. Se a gente pagar 5 milhões no restante dos 50% dele, vai valer a pena. Porque a gente já investiu, sei lá, 6 milhões antes, já tirou muita coisa, a gente bota mais 5 aqui, e na hora que a gente for vender ele por 15 ou por 20, a gente vai ter todo esse dinheiro pra gente.
E é importante que...
Pra gente, pro esporte, claro.
Né? Tá na Série A, ou seja, garante, mas a vitrine dele tá teoricamente esse ano garantida mais uma vez. E o que a gente já trouxe aqui em outros programas, com uma possibilidade concreta de uma convocação para a seleção, para esse amistoso dia 25 contra...
Eu sou do Richelli, só. Se não for chamado nessa...
Naturaliza,
esquece.
Né?
Esquece.
Hã? Arruma um país para naturalizar, né?
Ó, chileno para jogar...
Que talvez até Marinho caiba também para o Vitória.
Eu só acho que depois de uma renovação enorme dessa, o Sport, mais uma vez, já falei isso aqui várias vezes, tem que se agarrar o marco do Sport e Richelli, velho. Ganhar dinheiro de algum modo, porque eu só vejo, tá com 5 anos de contrato, tá, se o cara é a cara do time há 5 anos já praticamente, junto com o Magrão, depois que Duval voltou, aproveita isso de algum modo, velho.
É, mas eu acho que começa a ser aproveitado.
Acho que muito pouco ainda.
Médio, ele já é colocado num patamar de... É porque ele não consegue, ele não tem a penetração que esses três outros citados tem, mas já é...
Nacionalmente não, mas localmente sim.
É, já é... Não, mas em relação à torcida, o consumo, já existem camisas 21 passando a ilha, muito menos do que 87, mas você já consegue enxergar algumas.
Bom, a gente chega aqui nessa parte do programa, onde a gente segue analisando a reconstrução dos principais elencos aqui do Nordeste. A gente vai começar pelo Sport, que já apresentou ninguém, né? Marquinho chegou... Mas ainda não foi apresentado oficialmente.
Já tá no CT.
Mas já está treinando com o restante do grupo. E eu queria fazer uma análise aqui da reconstrução dos elencos. Do Sport a gente já pode...
É o Sport
colocar a permanência de Richelli na conta, que a gente estava bem em dúvida ainda naquele...
Pontuar que a gente está gravando na segunda-feira à noite, né? Porque pode ser que na...
Isso.
De repente na terça, na quarta...
Samuel Xavier ficou.
Verdade.
Que não era esperado.
É, esse era inesperado. Samuel Xavier permanece.
E nesse caso o Sport foi bem aberto à negociação, no caso de Samuel Xavier.
Porque seria uma negociação, eu julgo interessante.
Eu também acho.
Os jogadores que o Sport queria, que era Arouca, Rafael Marques, eram os principais, eles não quiseram
vir. Aí nesse caso, eles não terem interesse de vir jogar no Sport, sim, aí pesa. Nesse caso, a decisão do jogador
foi,
pesa.
Olha só, alguns aí não foi exatamente não ter interesse. Tem a história que... São duas versões da história.
O Rafa Marques botou um valor
para o exatamente. Não, não é um valor para o Novinho, é um valor que ele ganha.
É, mas aí ele sabia que não...
É,
ele já botou aquele negócio
para o Novinho.
Rafael Marques, um milhão, né, não?
Rafael Marques, veja só. Rafael Marques não joga em clube nenhum do Brasil.
Pois é.
Nem no Sport, não. No Palmeiras vai tentar jogar porque tá lá.
Tá no fim da fila, pô.
E no fim da fila. Porque Rafael Marques ganha 300 mil. E o contrato dele acaba em dezembro. E ele nunca mais vai pegar 300 mil.
Ele queria renovar pro Sport mais um ano. 2018, só que segundo ano, nesse primeiro ano, seria a negociação via Samuel Xavier, né? O Palmeiras ia pagar uma parte do salário por conta da negociação do Samuel Xavier. Só que no segundo ano o Sport ia arcar
todo mundo. Não é um jogador de 300 mil.
E aí, aí que eu falei, ele pediu pra não vir.
É, e ele pediu pra, e ele não possível. Ou ele. Ou, o que é que ele tá esperando? Terminar o contrato dele com o Palmeiras. Porque ele ganha em luva, compensa e algum clube paga ele 180, 200 ano que vem. Uhum. Mas não é um jogador pra isso, né? É, não é um jogador pra isso. Arouca sim. Arouca sim, que o Sport estaria mais disposto a pagar, mas aí tem o Atlético Mineiro.
Mas ao mesmo tempo o cara prefere ficar um ano...
Mais um, né?
Mais um inativo. Mais um,
eu acho... Porque pra, isso mudou muito.
34 anos, se não me engano,
o Palmeiras
carreira.
Era um, até pra,
o Palmeiras
pra,
era um
amigo, Bosco passou em 5. O cara desse não passava mais. É, Bosco, o Palmeiras era um clube. Bosco
foi 3 milhões e 600 no ano.
Foi escolhido.
Aliás, é 13º ainda, né? Quase 4 milhões.
Já passou um ano jogando ganhando 180
mil. Não, pô, não tô falando financeiramente, não. Tô falando assim, se ele almeja alguma coisa técnica,
acabar o contrato dele, ele tem mercado ainda, Cássio.
Tem. Não, baixo pro 300. Mas é um ano parado, o outro ano quase parado. É ruim, pô.
Eu não sei se intimamente ele acredita que vai chegar, vai fazer gol e vai ganhar posição. Não,
essa é a prova. Mas olha só, ele tá atrás de Alexandre no Palmeiras. Prova, o quão lascado ele tá.
É. Mas o Alexandre é um cara que faz gol, bicho.
Mais fraco.
Tá fazendo gol. Mas não dá muito. É, mas não dá mais. É fraco. É médio. Veja só, eu não gosto muito, não, mas.
Meu amigo, se eu fosse atacante no Palmeiras, eu tivesse atrás de Alexandre, eu fazia bicho.
Lá tem um. O problema do Palmeiras é que ganha 300, não. É o bairro que ganha quase 1 milhão. Agora sim, isso tá difícil de desaguar. O Palmeiras esse ano ficou bem aberto para negociar o jogador dele.
O melhor
dele.
Clube para negociar hoje é o Palmeiras.
Lembra que ano passado o Palmeiras não quis negociar com o Sport. Oswaldo chegou a pedir jogadores porque, como o Sport travou o Richelli, o Palmeiras...
Fez beijo.
Então a gente também não negocia.
O Palmeiras está negociando com o Sport também, a Lione, que é um jogador que não interessa, e esse aí
vem
independente de Samuel Xavier. Porque é mais um jogador que o Palmeiras vai dizer, toma Sport.
E o que muda no mercado? Esse ano, mesmo o Palmeiras ganhando tudo que tem, ele já sabe que não dá pra ficar com um elenco desse tamanho pagando tudo. Ele tá procurando. O Fluminense liberou o jogador pro São Paulo pelo salário. Fluminense liberando o jogador pro São Paulo, útil, pelo salário, só pra se livrar daquele peso. O cara que poderia jogar no Fluminense.
É o que o Palmeiras tá querendo fazer com o Rafael Marques, por exemplo.
Exatamente. Fazendo o
que tá fazendo com a Leone.
Porque mais do que levar Samuel Xavier. Ele tava se livrando, pra ele era quase que de graça.
Pois é.
Sairia. Ele se esforçou ao máximo pra isso. Mas enfim, pra passar do Sport, o que tem de melhor no Sport é conseguir a repetição, né?
E o Sport mira, na verdade, na repetição da temporada anterior, né?
É.
O Sport
expurgou,
É como se tivesse tentado dar o eject aí em 2016, né?
Expurgou 2016 e volta pra 2015 remontando.
Ainda tem UK?
UK. Foi ainda muito bom de Cássio.
Ainda tem muita coisa para acontecer, lógico, né? E muita coisa, muito jogador ainda para ser anunciado, para contratar, óbvio. Mas pelo menos quando você vê a contratação de um Marquinhos, que eu achei muito interessante. Todas as passagens dele pelo Vitória foram muito boas. Né?
Ele é jogador. Bom jogador.
Tanto tem dois problemas, mas é bom. Tanto jogador. Que toda vez que ele sai do Vitória, ele vai para Cruzeiro, Palmeiras. Ele vai para Palmeiras, volta para Cruzeiro. Vai para Cruzeiro, vai para. Volta pro Vitória. Vai pro Cruzeiro, volta pro Vitória. Vai pro Internacional, volta pro Vitória. Passa pelo Flamengo, volta pro Vitória. De alguma forma ele acaba voltando. Por quê? Porque ele arrebenta no Vitória e um grande clube do Brasil tem interesse nele. Chega lá, não é que ele vá mal, mas ele fica muito distante do que ele apresenta no Vitória. Ele não tem a sequência. Mas assim, ele definiu muitos jogos a favor do Cruzeiro entrando no segundo tempo. Ele decidiu muitos jogos a favor do Internacional.
O Inter pagou, o Inter
do
comprou.
Palmeiras. É. Então ele teve muitas fases boas nesses clubes também. E eu acho que foi uma vinda muito interessante, como eu acho que vai ser do Alione também. Eu me decepcionei com o Alione no Palmeiras. Mas uma coisa é você enxergar tudo isso que a gente falou aqui do elenco do Palmeiras, ver o que a Alione fez antes do Palmeiras e o potencial que ele tem e o que ele pode fazer chegando no
Sport. Eu acho a Alione uma boa contratação, eu acho o Marquinhos uma boa contratação. Com relação ao Marquinhos, tem dois problemas. Uma, que ele tem problema de extra-campo, já assim, em alguns clubes teve esse problema. E outro, que ele, isso foi um problema que teve na temporada de 2016, ele se machucou muito. Ele jogou somente, acho que 16 ou 19 jogos no ano todo lá no Internacional. E ele foi negociado durante o Brasileiro, o Sport já tentou trazê-lo. Só que o São Paulo atravessou a negociação, o São Paulo fechou a negociação por empréstimo. Só que quando ele estava indo para o São Paulo, ele machucou o joelho. Então aí o São Paulo abriu mão. Mas são esses dois problemas de...
Sobre isso, Celso, que Cabral estava falando, o que cabe para Marquinhos, o que cabe para Leone? Eu estava conversando com meu pai, que é torcedor de Santa Cruz, sobre Keno, né? Keno ser titular no Palmeiras. Eu acredito que Keno vai chegar titular no Palmeiras. Agora, até
porque é Eduardo Batista, que está trazendo.
E porque jogou muito, tal, o Palmeiras não tem... Agora, se Keno não joga bola, mas bola, bola mesmo, o que ele estava jogando no Santa, se ele não transportar para o Palmeiras em 3, 4 jogos... É...
minúscula,
não,
né?
Não tem, porque quando você, uma coisa é você chega aqui no Sport, joga mal 3, 4 jogos, vai pro banco, você já é o primeiro da fila pra tentar de novo.
Sérgio, quantas vezes voltou?
É, exatamente. No quantas vezes
Sérgio voltou?
No Alione, chega, joga mais ou menos, vai pra uma fila que não volta, que é a fila de Rafael Marques.
Somente, né?
Você não, Rafael Marques saiu, e aí traz um, traz outro, contrata mais um.
E Rafael Marques foi muito gol decisivo pelo Palmeiras, muito.
E volta pro final da fila porque não joga. Então, assim...
O Cabazzi, pô. É. O Cabazzi era titular em quantos times do Brasil? Da Série A?
Da América do Sul. Esse é o que pode acontecer. Então, assim, num clube como o Sport, num clube como o Vitória, o Bahia, o Santos, o Náutico, um Alione desse muito mais mês, chance, vai ter muito mais chance.
E ele sabe disso, né?
Exatamente.
Ele sabe, o jogador...
Pode até ser banco.
Uhum.
Ele, Alione mesmo chega...
Pra disputar, né? Pra...
É.
Não, chega a titular. Atualmente...
É, ali na direita, né?
É, vai ter que encaixar ali, vai ter que cair pelos lados, porque o Sport não joga com dois
meses. Vai jogar do lado, é.
Então, assim, vem titular. Não joga duas partidas, vai ficar, entra Marquinhos na posição, porque o Rogério vai ser titular. Vamos supor que chega André.
Ah.
Certo? Vamos supor que chega André. Ou com atacante de centro.
Certo.
Porque se não tiver atacante de centro, o Rogério vai voltar a fazer aquele, como ele terminou jogando, né?
Uhum.
Meio falso 9 ali. Então, o Alione vem e não joga bem no início. Ah, volta Everton Felipe. Mas dois joguinhos, o Alione já tá lá de novo. Que é diferente de Palmeiras, de Inter. Que você vai, complica. Valdívia, a gente viu Valdívia perdendo espaço no Inter, pô. Um cara que o Inter, né, que...
Aí, lesão aí também, a culpa, né? Não é dele, não. A culpa é de Sassu.
Sim.
Teve a lesão dele também e atrapalhou. Mas...
E a definição de Cássio do Sport foi ótima no Twitter hoje.
Do Sport?
E o quê?
Na verdade, eu falei boate. Boato lotado. Boato lotado, meu amigo. Entra ninguém, sai ninguém. Não
entra ninguém, sai ninguém.
É só lotado.
Esse aí ele lembrou das filas do UK em 2007.
Não, aí eu falei até disso, ó. Mas eu até disse pra Fred que eu não usei o UK porque eu não sabia se todo mundo conheceria, entenderia a relação, a comparação. Aí depois eu me dei conta que eu acho que a turma não entendeu nem boate. Hoje em dia. Em Capão, hoje a turma não fala mais nem isso.
Era muito podcast jogado fora daquela fila, hein?
E é também entrando por Manchester.
É.
Dava muita raiva.
Ó, galera.
Fica enquanto na mão do segurança entrando por Manchester ali, ó.
Mudando a nossa análise aqui, analisar a reformulação do elenco tricolor.
Nessa época do UK não tinha idade pra entrar.
Quando o cara ouvir esse programa amanhã, já vai estar desatualizado.
Concordo, Cabral. Você já tá muito velho pra entrar.
Já tá levando Lucas.
Esse podcast. Amanhã já vai estar desatualizado.
Do Santa Cruz? É bota vazia, né? Entra e sai.
Teve um jogador que jogou e foi embora.
Praça de alimentação.
Praça de alimentação.
Não, é boate de
Caldinho, que
não,
a gente pega.
É boate de 4 da manhã, a turma saindo, pagando conta, a gente que tava rodando, entrando lá. É a última tirada da noite, meu amigo, e a festa continua.
Não, mas peraí, pô, Santa não é a última tirada da noite, não.
Não. Nesse caso...
Não, que
não, tá falando sobre o empório. Tá falando sobre a rotatividade.
A rotatividade.
É o empório, pô.
Chamou o Santa de empório, pô.
É o que tá chamando é você.
Ele está ali nervosa.
Bicho, tá em 11 ou 12?
Tá em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mesmo,
mestre. 11. Reformulação. Como... Assim, da hora que chegou o Eutrópio, a gente apontou pra ele mais do que qualquer desempenho tático. Que ele tivesse trabalho tático, que espera-se que tenha, mas que ele seria uma peça da remontagem do Santa. O que, por
tá
exemplo,
trabalhando, né?
Não, o que, por exemplo, não parece acontecer com o Daniel Paulista no Sport. Daniel Paulista, pelo menos nesse momento, ele parece ser um cara...
Pra bem começar, não tá no Recife, né?
Não, já não tava, né? Mas agora... Sim, mas me pareceu um cara bem à parte, me pareceu à parte dessa montagem. E Eutrópio, por outro lado, completamente... mergulhado.
Diretor de futebol.
Hã?
Diretor
completamente.
De futebol.
É o executivo que o Santa Cruz não contratou ainda.
A gente falou isso.
Completamente. Não, mas que se esperava assim. E
Eu não estou chegando ainda na qualidade.
Viajou.
Eu não estou chegando na qualidade do elenco, não. Mas na rapidez com que nomes se proliferaram. Por exemplo, numa manhã, Dani Moraes disse que não ia de tarde, pode ter sido uma coincidência gigantesca. Já tinha zagueiro. Foi um negócio, tá ligado? Foi impressionante, pô. É, de noite, duas da madrugada, fez contrato pro Everton Santos. Então, assim, e alguns nomes.
Corujão tá Coral.
Eu acho muito antiprofissional esse Corujão Coral. É, tu acha engraçadinho. Eu acho, não, um clube, mais, eu acho um clube que tem graves problemas de profissionalismo, que na mesma manhã, grafite, fez um relato extenso de problemas. Aí o clube fica anunciando o jogador. Tá minando sua própria,
engajamento,
própria contratação.
É, mas isso é uma outra discussão.
É. É só porque eu acho que muita gente acha bonitinho e acha.
Nesses 11 jogadores, o Santos tem jogadores que estavam em baixa técnica, outros em uma sessão, mas no nível, um patamar abaixo. O caso de Zé Carlos, por exemplo, apesar do CRB ter feito uma campanha.
Foi a melhor contratação do
Santos. Não. Tô falando em relação ao jogador, à situação que o jogador estava, não se a contratação foi boa ou ruim. É, por exemplo, Davi, eu achei uma boa contratação. Porque é um cara que estava embaixo, mas é um jogador que é um jogador de encaixe de time. E é uma peça importante que não é muito, assim, não é um cara que vai aparecer muito no jogo. Pode dar errado no Santa, claro. Mas eu acho que, assim, nesse garimpo que o Santa fez, eu achei um nome interessantíssimo. Zé Carlos. É o DM9 de 2016. Alguns. Mas ok. Mas pra temporada é mesmo.
Pra mim foi a melhor contratação do Santa Cruz. É o tipo de jogador, atacante. Que Santa Cruz,
exatamente.
É o
inclusive parece que é amigo de Denis Marques.
Tem candidato a ser o novo Denis Marques.
Júlio César, Davi, Zé Carlos, Everton Santos.
William Barbio.
Hã?
William Barbio,
então assim.
Bruno Silva, zagueiro, foi bem interessante.
É, mas a zaga ainda vou dar mais um tempo. Então nessa velocidade que o Santa Cruz contratou. Continua contratando, essa reformulação era esperada, mas nesse momento, com esses 11 jogadores, eu já acho que está acima do que eu esperava.
Cássio, eu diria o seguinte...
Não estou dizendo...
Não, ok.
Bom grupo, estou dizendo assim, porque eu esperava, com a dificuldade, dificuldade que o Santa Cruz tinha, com a finança do jeito que terminou o ano, aí fez uma boa venda com o João Paulo, quase 3 milhões, já se deve pegar uns 2,6, 2,4 no Santa. A própria de Kenos, entre 600 e 700 mil reais, pingou algum dinheiro que estava bloqueado. Enfim, nessa reengenharia financeira e nesse pouquíssimo tempo, eu estou achando, bem honesto.
O que eu diria é o seguinte, está diferente do que eu imaginava. Quando...
Mas escolha uma, para pior ou para melhor?
Não, para pior. Para o que estava o Santa Cruz, para pior.
Não, para o que você imaginava...
Ah, para melhor.
Para a reformulação.
Sim. Isso para melhor. Mas o que eu estou pegando no diferente é o seguinte. Quando terminou o ano, o Santa fudido de dinheiro. Fudido. Sem horizonte. Aí começa a temporada, perde todos os jogadores, não consegue segurar nem os que queriam um pouquinho, como o caso de Dani Moraes.
Levou contra a proposta do Roberto.
Porque o que o Santa... Exatamente. O Santa tá ficando com o Roberto...
O ruim do Santa Cruz foi a renovação.
Vitor. E só Thiago Costa, ok. Então, assim... O que é que eu imaginava? Eu disse, pra onde é que vai? Eu pensava assim, pra onde é que vai o Santa Cruz 2017? Eu imaginava que o Santa faria um time bem regional. Por isso que eu estranhei o nome de Eutrópio. Imaginava que fosse voltar algumas casas e tentar um Santa mais Vica, digamos assim. Alguns jogadores regionais... E só que eu imaginava que iam ser jogadores mais novos, jogadores vindo de times de Série C ali, que pudessem estar sendo destacados. Ia ser um trabalho mais de garimpo, de jogadores que poderiam
vir. Sabe que ajuda a mudar esse cenário,
a dar certo. E me surpreendeu, porque o Santa conseguiu trazer jogadores que têm um histórico. E o Santa optou, na verdade, por jogadores com histórico e vindo em um mau momento.
A bifurcação aí é o Eutrópio, né?
É, exatamente.
Ficou... Ele que está guiando esse
estilo de outra time. Coisa ele, conseguiu fazer essa ponte, sabe, Celso? Ele conseguiu fazer essa ponte para esses jogadores que Cássio citou.
Se viesse Vica, seria isso que você estava pensando mesmo.
E aí, eu não vou cravar que é bom, porque tem uma coisa que aí tem que trazer. É de altíssimo risco. O Santa está montando um time de altíssimo risco. Pode dar certo? Pode.
É o Central da Capital, assim, né?
É um pouco disso.
O maior risco que eu vi na minha vida é o grupo que o Central montou agora.
É um pouco disso. Porque, ok, William Barbio é interessante, mas vem, como a gente já falou em outro programa, vem muito mal.
Eu tenho dito que o Santa pode ir de 8 a 80.
Mas só, o Santa só pode
contratar o potencial.
Poderia contratar mas um padrão, mas
jogadores. Tá apostando o Santa Cruz faz há 7 anos e recupera
jogadores. Se esses jogadores recuperarem o potencial que eles têm, o Santa vai a 80. Se eles repetirem a temporada passada, o Santa vem a 8.
Eu esperava mais Bruno Silvas, digamos assim. Porque o que é o Bruno Silva? É esse que não tem nome, o cara que foi ali do Audax, do Oeste, e pronto. O Santa foi lá e pensou.
Mas sabe o que é que eu acho?
Eu esperava mais Bruno Silva.
Escolha morre, eu prefiro a linha de apostar no Davi, que já mostrou futebol.
Eu também.
De apostar no Zé Carlos.
Eu também, mas
Zé Carlos, pra mim, assim, volta, pra mim foi a melhor contratação do Santa Cruz tem, e é um jogador, vai ter que perder peso, tá muito pesado. Assim, eu fiquei assustado confesso que eu fiquei assustado com a foto que eu vi.
A foto que circulou.
É, meu irmão, assustado. Inclusive, eu acho que deram o número menor.
Eu também, eu acho que na verdade.
Deram a camisa M.
Eu acho que na verdade é o seguinte: porque quando a gente viu ele chegando de roupa normal, ele não parecia tão gordo.
Deram a camisa menor.
Mas eu acho
ele
que
foi suado,
o uniforme,
mais,
né? Não.
Suado, cara, fica colado a camisa.
O problema não tava uniforme. Cara, aqui, eu só uso GG. GG que não disfarça.
O calção chega, tava.
Ô, Fred, eu concordo.
Agora com... é uma boa contratação.
Eu concordo com o João que eu prefiro essa linha de contratação. Mas eu concordo de uma forma que eu acho que isso é quase uma... Eu não acho que tem muito o que escolher. Eu acho que ou você pode contratar dessa forma ou não pode contratar dessa forma. Eu acho... Meu ponto de vista é, eu acho que é mais fácil um jogador com esse perfil de jogadores que já viveram grandes momentos e estão vivendo uma fase ruim. Grandes não, mas já viveram bons momentos. Estão vivendo uma fase ruim.
Viveu grandes isso, momentos, né?
Mas estão vivendo uma fase ruim. Eu acho mais fácil esses jogadores se adaptarem num clube como o Santa para jogar uma temporada inteira e etc. do que jogadores que estão apostando em crescer. Dá uma pegada diferente. Dá um estilo de jogo diferente. O jogador que é mais desconhecido e está querendo buscar mercado, dá uma correria diferente
para a competição,
mais novo. Mas eu acho que você só consegue contratar, só não, mas é muito mais fácil você tentar montar um elenco buscando jogadores com esse perfil, porque o Santa tem um negócio recente chamado Série A. Eu acho que a exposição do Santa na Série A ajuda na hora de você ir buscar jogadores como esse.
E o ideal é fazer uma mescla, né? E eu acho que o Santa Cruz está buscando também isso.
Também acho, é.
De jogadores que querem aparecer, com jogadores que já viveram momentos melhores e está numa baixa.
Mas eu acho que é uma mescla sempre é. Eu acho que uma mescla
porque
sempre
no caso Santa,
eu acho que, na verdade,
o Santa não está contratando 8 nem 10, está em 11, mas precisa de mais.
É. Na verdade, toda contratação é uma aposta. E aí você escolhe o nível de aposta que você fazer.
João, o que eu tô
aposto, aí eu defendo jogadores tipo Zé Carlos, tipo Davi, sabe, assim, tipo Bárbio, que é uma aposta um pouquinho assim, pô.
Mas vamos supor o seguinte,
que pega um clássico e encara um clássico. Fred, mas vamos supor o seguinte, só para vocês entenderem melhor o meu ponto de vista. Vamos supor que o Santa só tivesse contratado jogadores desse nível, desconhecidos, que foram bem recentemente em equipes menores, certo?
Bruno Silva.
Pronto. Aí o Santa pega e contrata um Davi e um Zé Carlos, certo? Contrata esses dois jogadores, ou um William Barbio da vida. A gente ia dizer que William Barbio, ou Zé Carlos, e Davi, eles são a referência do time.
Tem Vitor ainda para ser uma referência.
Não.
Não, o Vitor é igual a eles,
okay.
Certo?
Não, porque já estava no Santa há duas temporadas.
Né? Mas é mais ou menos igual a esses caras que estão vindo.
Mais cansado. Eu acho mais cansado. Mas enfim, o que eu tô querendo ilustrar é o seguinte. Eu acho que o Santa está tendo condições de buscar mais jogadores de nome do que teria em outros momentos. Eu acho que em outros momentos o Santa gostaria de ter trazido mais jogadores de nome, mas não
tinha... É porque fica um espóliozinho da Série A, né? Ainda com toda a crise, como o Cássio falou. Desbloqueio de dinheiro isso. De João Paulo. Agora, primeiro, porque como está todo mundo argumentando, como eu trouxe o contra-argumento, Cássio foi o primeiro a fazer a pergunta. No escolhe ou morre, para minha surpresa... O caminho que o Santa escolheu é positivo. Eu não acho negativo. Eu não estou defendendo que se tivesse. Eu achava que o Santa ia meio que zerar um processo e apostar num recomeço mais.
Zerou o processo.
Não, tinha que zerar. Zerou, não teve escolha. Eu esperava mais tijolinho por tijolinho, mas me surpreende positivamente. Bárbio me surpreendeu. Davi me surpreendeu.
Júlio César foi um tiro.
Júlio César foi o melhor tiro do Santa Cruz. Melhor time. O Santa Cruz está montando um time.
Ainda tem a chance do Badina, está negociando.
Né? Esse é muito bom. Esse para a Série B seria muito bom. Esse eu já defendi para a Série A. Esse eu acho um bom jogador. E não está numa fase. Ele terminou jogando bem no Figueirense, dentro do que estava o Figueirense ali. Então, assim, mas é como se o Santa estivesse fazendo um time que chega com mais chance no estadual e na Copa do Nordeste e que me parece ter menos fôlego para uma Série B do que ao contrário. Mas eu acho que o Santa funciona assim.
E você vê lógica também nas contratações, porque ao mesmo tempo que o Santa vai buscar um Davi, que é um jogador de menos intensidade, porém muito talentoso, muito habilidoso, ele vai e traz o Thiago Primão, que é para dar essa competitividade ao meio campo, para dar a rotatividade ao meio campo, né? Para dar uma rotação maior ao meio campo.
Eu acho que a composição está ficando boa. No final das contas, assim, é de alto risco.
É isso, assim. Se eles,
do que o Santa pode fazer,
se esses caras reencontrarem o futebol de 2 anos atrás ou de 3 anos atrás, o Santa pode chegar a 80, que eu me referi.
Pode, pode.
Mas se assim, vários deles precisam se reconstruir na carreira.
E a tendência,
vários já trabalharam com o outro.
A tendência é que 2, 3 aí, pelo menos não dê certo. É natural.
É verdade, verdade.
Mas aí você vai trocando as peças. Não, de qualquer jeito, assim, tá melhor do que eu acho que 99% dos tricolores esperariam. Eu não digo 100 porque você fica acompanhando, às vezes, grupos, não sei o quê. Pô, um esperando Nilmar, outro pedindo.
Não, Nilmar fizeram a montagem.
Não, fizeram a montagem. Só que aí, o que é que acontece? Uma montagem dessa circula e outros ficam acreditando, repercutindo. E
acaba gerando alguma frustração, né?
É, eu vi outro nome que o cara tava, que um torcedor tava pedindo assim, que não tinha condições. Acho que é um desses jogadores que tá indo pro Bahia, foi pro Bahia, pro Vitória. Não me lembro. Então, assim, não tem como competir nesse mercado. Mas, dentro da realidade, eu gostei da mudança.
Bom, chegando aqui ao Náutico agora. Maestro, o Santa contratou 11, o Náutico já contratou 10. A gente vinha destacando.
Mas estabilizou, né?
É, agora deu uma segurada.
Eu dei uma parada que o Maestro olhou pra mim com a cara meio.
Porque não, ainda 10?
Surpreendente, né?
Eu acho que porque foi mais espaçado, só pode. Porque
foi mais no início, né?
Foi mais no início. Aquela arrancada, né?
E pelo que dado. Início, pelo que
só
dado,
aquele trio ali, Anselmo.
Juninho.
Acho que foi tudo a ver só aquilo ali.
Pelo que dado falou. Pelo que dado falou na entrevista pra gente. É importante, inclusive, para quem não está ligado aí, que foi o podcast passado, né? Se algum torcedor do Náutico passou batido aí,
exatamente.
Uma ótima entrevista com o Dado, ele disse a gente que.
Vi muita gente.
Muitos torcedores
também, rubros né? Gostaram da entrevista.
Sim, e outros
clubes também ouviram.
É. Ele disse pra gente que a princípio só vai trazer mais um lateral esquerdo, então só falta mais um jogador.
É a posição em aberto, né?
A princípio seria só mais esse.
É, mas aí o Náutico, que até pelo fato de a gente de ter o grosso dessas contratações ter sido ali no início, a gente já deu uma analisada melhor no elenco do Náutico, né? Mas só para lembrar aqui, o Náutico fez aquela
Thiago Cardoso,
Everton Páscoa, que a gente já tinha falado também, Nirley e Thiago Alves, para o meio campo contratou Dudu, e no ataque Anselmo, Alisson, Juninho, Givo e William Silva. O Náutico larga bem, né? Levando em consideração o que ele tinha, o que ele contratou.
Eu acho assim, eu acho que o Náutico, por exemplo, se você comparar com o Santa, que é o clube que tem um patamar financeiro mais parecido, eu acho que as contratações do Santa estão melhores que a do Náutico. Se for para escolher assim, e até
não gostaria,
mas somando tudo, não aqui,
porque
a ideia é justamente a gente analisar o elenco.
Não, o Náutico tá melhor.
O Náutico se desfez mesmo.
O Náutico tem Maílson, Rodrigo Souza, João Ananias e Marco Antônio.
O Náutico tem hoje, para começar o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, o Náutico tem, na minha opinião, um bom goleiro, tem a Cardoso, tem um bom meio de campo.
Eu acho que ele tem um meio de campo muito bom.
Qual seria o teu meio?
O meio de campo foi basicamente que se manteve, né? João Ananias, Maílson, Marco Antônio.
E Rodrigo Souza.
Assim, é o meio de campo de 2000.
Na verdade é João Ananias,
Rodrigo Souza, Maílson.
É o meio de campo de 2016.
Ainda que dado não tenha assinado muito embaixo.
Não, pelo que ele falou, ele pode utilizar o Maílson como esse quarto homem, né?
É. Como a gente anunciou aqui.
Mas foi o
Bispo. Que é o ponto de partida.
Mas foi o que você falou. Eu falei
João Ananias, Rodrigo Souza, Maílson e Marco Antônio.
Seria o contrário.
Marco Antônio mais recuado e Maílson
mais na
frente.
Na
verdade, o que talvez o Náutico esteja apostando, para mim, pro início de temporada, para mim, eu acho
que é a questão do entrosamento, porque o meio de campo é o setor mais importante do time. Você tem um meio de campo que se mantém.
Esse meio
e
de
no
campo,
ataque,
eu acho
que o meio de campo
para tentar o acesso de novo, João.
Esse meio campo, para mim. É um meio campo que o Náutico tem, com condições de lutar pelo acesso novamente. Assim,
então,
pode até chegar alguém melhor se o Náutico encontrar, mas já seria um meio de campo de uma temporada inteira.
E o ataque, uma dupla de ataque que vai jogar junto pela terceira temporada seguida, que é Juninho e Anselmo.
Eu acho que a formação dele vai ser um pouco diferente dessa que a gente está falando aqui. Eu acho que a formação dele
Só tenho três.
Eu acho que ele vai jogar num 4-1-4-1. Eu acho que João Ananias vai ficar entre as linhas de zagueiros e meio campo. Acho que ele vai colocar tipo um Juninho pelo lado direito. Vai vir com o Maílson e Marco Antônio. Talvez o Rodrigo Souza perca um pouco de espaço com ele. E vai colocar um Alisson, um Dudu pela esquerda e Anselmo lá na frente. Eu acho que, assim, a pintura...
De toda forma,
a conversa que a gente teve
com ele na semana passada... O teu Ágape vai ser o primeiro a sentir, né?
De toda forma, Rodrigo Souza... Ter Rodrigo Souza com uma opção de contenção durante a partida já
claro,
mostra que
nesse claro. Momento
não tem alguma coisa. Ó, sobre o Ágape...
Seleção Ágape, de Pojuca.
Mas o Ágape pega o Wilson.
Está marcado. Santa, marcado.
Eu acho que não vai jogar, joga.
O Ágape...
Até estatística
agora não vai não.
Hã?
Até agora não vai não.
Está com o Santa, está com o Santa.
Marcinho, eu estou falando com o Náutico.
Não,
vai, vai jogar, vai jogar, vai ter.
Vai ter. Estatística. Eu vou tomar água, abre aqui, vou tentar abrir o bloco e voltar rapidinho. Seria uma coisa, os caras até para fazer gol é difícil.
É o time de Cássio. Cássio tem uma estatística particular do Ágape nessa pré-temporada.
Mas assim, do Náutico, assim, se você olhar de reforços, de quem chegou, eu acho que quem chegou pro Santa, só olhando, não estou olhando o elenco todo, mas de quem chegou pro Santa, eu estou gostando mais das contratações do Santa do que do
Náutico. Mas aí aquilo é nome. O 2016 dos jogadores
do Náutico foi melhor. Que do Santa.
É, eu também.
Tirando o goleiro.
Não. Peraí. Tirando o goleiro. O segundo semestre, a cada um já discutiu isso aqui. Sim, e se você quiser, você volta uns três podcasts. Mas eu tô muito aposta, pô. Giva.
Não, esses aí sim. Esses aí sim, mas teve Anselmo.
Juninho.
Série Dudu, C. Os caras.
Série C.
Mas lembra que eu falei do Santa Cruz, quando imaginava que o Santa ia colher? Era mais isso daí. Eu acho que o Náutico fez uma coisa. E aí vai entrar até na polêmica que é a seguinte. Eu acho que o Náutico. Que é até uma
Everton Páscoa melhor.
É até uma contradição série... que eu vou falar. O Náutico parece pensar mais na Série B do que no estadual da Copa do Nordeste. E o Santa.
Fala do Ágape.
Porque... Fala do seu time.
Entre 2014 e 2016, o Ágape jogou 16 vezes na pré-temporada aqui de Pernambuco, com 16 derrotas, sendo 10 goleadas.
É pra que chamar o Ágape, né? Só pra aliviar,
fez
né?
Um gol.
Ágape é o nome que a turma dá quando você pega uma apanhada de jogadores e não tem exatamente um time pra você jogar no jogo 3. É
4 de abril de 2006. Pega, ó,
quem é que dá pra arrumar?
Mas o Ágape
esse
é isso.
Esse 18
aqui. É. É isso.
É isso. Vamos, ó, só a pré-temporada 2016. Como foi em 2016? Ágape 0, Náutico 6. Ágape 3, Náutico 4. Minha nossa, meu irmão.
Nervoso, né?
E, rapaz, no final, os caras do Náutico, a diretoria já tava no gramado pro Náutico. Ah, meu, você não falou isso com a gente, não, meu amigo. Você não vai falar...
Detalhe, o Ágape... Não, e no quarto gol, foi quarto gol, tu vai comemorou com
o Ágape 2, Náutico 5. Agora
tá explicado a demissão do Alpozo, meu. A temporada começou muito mal, pô, a gente não sabia.
Detalhe, é o único jogo que o Ágape fez 3 gols em todos. Ágape 0, Santa Cruz 6. Ágape 0, Náutico 2.
Náutico sofre com o Ágape.
E gosta de jogar, viu?
Ô Fred, agora aproveitando esse gancho que você colocou aí, eu vou fazer uma segunda etapa aqui do nosso epílogo, né? Porque um comentário que Dado fez no nosso programa, lá o 301, foi de que no Escolhe ou Morre, a gente pressionou ele lá, ele escolheria o acesso em detrimento da conquista de um título, seja Pernambucano ou Copa do Nordeste. Como você falou... aparentemente o Náutico está apostando justamente nisso aí para a temporada. Num
time mais a longo prazo.
Entretanto, a decisão de Dado, essa escolha de Dado, gerou uma reação negativa por parte da torcida do Náutico, que a gente sabe bem que é a questão da carência de um título.
Eu me surpreendi, sabia?
Eu não sabia, não.
Você surpreendeu em relação a quê?
Eu sei que...
A reação da torcida
argumento de Dado tão bom.
Também acho.
Não. Tão bom. Então, é tão meu argumento.
É um argumento racional, mas futebol não é só feito
de racionalidade. Eu achava que a torcida ia comprar mais a ideia. Primeira reação.
Eu fiquei. Eu fiz a pergunta na entrevista. E eu já, mais ou menos, eu sabia que Dado ia. Porque Dado é um cara racional. Ele veio aqui fazer o trabalho racional no Náutico, como tem que ser feito. Então, ele tá pensando a temporada toda, pensando no acesso, porque o acesso vai dar. Financeiramente pro melhor pro Náutico, enfim, tudo isso.
E ele fez essa ressalva. Isso pelo coração, pelo desejo de ganhar um título, mas pensando racionalmente.
Exatamente.
Futuro do clube
exatamente.
E tal.
Exatamente. Então, assim, o argumento dele foi racional. Mas o futebol não é só racional, é muito de emoção. E a torcida do Náutico tá muito machucada. E eu acho, e aí mistura tudo aqui, jornalista e torcedor e tudo, que pro Náutico, assim, se o Náutico terminar a Série B. Em oitavo lugar e for campeão, voltar a ser campeão, eu acho que a temporada do Náutico...
Deixa eu fazer uma pergunta,
é uma temporada. É uma temporada que o torcedor do Náutico vai encerrar a temporada tranquilo. Assim, é óbvio, não vale ser rebaixado na Série B. Mas se o Náutico terminar em oitavo e for campeão da Copa do Nordeste, pelo amor de Deus, ou campeão, eu voltar a ser campeão pernambucano, eu acho que pro torcedor do Náutico, a temporada vale. Por que isso, assim? Eu acho que clube vive de dinheiro, de renda, de acesso, não sei o quê. Mas vive de taça, vive de taça.
Acho que você gostaria, ficaria mais feliz assim do que o contrário, João?
Eu ficaria, como eu falei, eu terminaria a temporada tranquilo.
Não, mas ficaria mais feliz.
Se fosse
feliz,
escolha morre, se a pergunta que eu fiz para dado fosse para mim mesmo,
daria mais feliz.
Eu optaria ser campeão.
Ficaria mais feliz
com ser campeão. Com ressalva de não pode ser rebaixado da Série B.
Deixa eu fazer uma pergunta para João, que talvez isso caiba pro Náutico e é uma coisa muito específica do Náutico. Dado fez a seguinte explicação: você subindo para a Série A, você abre a possibilidade, e se mantendo na Série A, você abre a possibilidade de você ganhar muito mais estaduais e não um estadual.
Aconteceu.
Eventualmente. Isso não aconteceu, né?
Não, então, o Náutico subiu essa chance,
e não ficou. Então você acha que no caso específico do Náutico, um título estadual pode dar a segurança emocional que falta para subir e
ter efeito oposto? É mais ou menos por aí, Fred. Porque eu acho que assim, que já está a carga e o peso por um título, já são 12 anos, pô. É muito tempo. Então, assim, o Náutico vive uma realidade completamente diferente de Santa e Sport nesse sentido. Que eu acho que pro Náutico, o peso de uma... Se o Santa Cruz perder o Pernambucano, o Sport Pernambucano, segue a vida, ninguém morre. Pro Náutico, a cada ano de fracasso, vai somando a lapada. Então, assim, eu acho que o título pro Náutico, se o Náutico for campeão pernambucano, que é um campeonato que a gente já discutiu aqui no começo do programa, que é um campeonato deficitário, que tem a cota pequena, campeonato de gramados horríveis, então. A gente entende que o campeonato pernambucano, o peso do campeonato pernambucano hoje é mínimo. Mas o Náutico não ganha esse campeonato que não tem um peso mínimo há 12 anos. Pro Náutico, ser campeão pernambucano vai dar pro Náutico uma estabilidade emocional. De você tocar o trabalho sem o peso, você respirou e vamos tocar a vida. E segue. Se o Náutico fracassar mais um ano, não é feito o Santa Cruz fracassar ou o Sport fracassar. É mais um ano, vai para 13º ano. Então, assim, eu acho que para o clube Náutico Caparibe, hoje, um título, quer que seja, pode ser o Pernambucano, se for Copa do Nordeste, melhor ainda, mas um título para o Náutico tem uma importância
gigantesca. Eu concordo 100%.
E é por isso que eu entendi a reação de boa parte do seu Náutico. Eu acho que Dado, eu não estou dizendo que Dado está errado de pensar assim. Dado está pensando de forma racional. Mas o futebol, às vezes, a emoção afeta, inclusive, a questão de racionalidade. É isso que o Fred falou.
Eu concordo 100% com esses argumentos. Eu acho, de fato, assim, que a torcida do Náutico não pode se acostumar com o que ela vem se acostumando. Porque, de alguma forma, a torcida do Náutico tem se acostumado com isso. Né? Com o fracasso, com terminar o ano sendo quinto lugar da Série B, não ser campeão pernambucano. Isso vai te levando ao costume. Né?
É péssimo.
Um cara que tem hoje 50 anos que torce pelo Náutico, ele já conviveu com 3 ou 4 tabus, pô.
Exatamente.
Né? Ele foi campeão no ex-campeonato, depois passou
10 anos.
Até 75 para ser campeão. Até 75 para ser campeão. Depois mais um até 84. Depois de 89 até 2001. Agora de 2004 até agora. Então o cara vai convivendo, e para ele, torcedor do Náutico, de alguma forma é natural ser campeão uma ou duas vezes por década. Isso é muito ruim para o clube em si. Então, eu concordo com tudo isso. Porém, eu vejo hoje como mais importante aquela história do escolha ou morre. Eu acho que seria melhor para o Náutico subir de divisão. Mesmo pensando isso tudo.
Eu não escolho morre, eu sou título.
Bom, galera, mudando um pouco aqui de assunto, um podcast que foi basicamente voltado aqui para a Copa do Nordeste, né? A gente agora vai mirar um pouco no assunto internacional, já que nessa terça-feira espera-se que a FIFA confirme aí mudanças em sua...
Drásticas,
né?
Em sua... Confirmar, está lascado aqui.
Mas deve
confirmar. Não, eu ficaria bastante feliz de perder esse tempinho do podcast.
Eu concordo também. Porque a gente está falando de mudanças drásticas na principal competição de futebol mundial, que é a Copa do Mundo, que está saltando aí, segundo essa nova proposta da FIFA, para 48 clubes. Seriam aí...
Seleções.
48 seleções. Seriam 16 grupos de 3, onde passariam 2 clubes, obviamente, de cada grupo, avançando para a fase de 16 avos de final.
A gente teria uma fase de mata-mata a mais em relação ao que a gente
tem. Sem aumentar o número de jogos.
Nunca existiu.
É, e só deixando claro que o campeão fará o mesmo número de jogos que já que faz sete hoje. Jogos, sete, né? Jogos, porque você diminuiu
o grupo da fase
na seleção, grupo. No grupo, em vez de fazer três jogos no grupo, você faz dois jogos no grupo e aumenta o mata-mata.
E essa anteriormente eram três jogos de grupo e quatro de mata-mata, agora seriam dois de grupo e cinco de mata-mata.
E essa matemática, Celso, faz com que a Copa passe de 64 para 80 jogos.
Certo. Essa é a principal motivação da FIFA.
Dinheiro. A principal motivação
da FIFA é dinheiro. Mas a partir do aumento do número de jogos.
Pela
mas,
televisão. É, a motivação é...
Dinheiro.
O Jamil Chad, o repórter do Estadão, excepcional, quem melhor cobre a FIFA, quem não segue no Twitter, siga. Ele deixou muito claro que é tudo financeiro, né? Espera-se um lucro de 21 bilhões, já convertendo para reais, na Copa de 2026, que seria... US$1 bilhão, aí já para dólares, 6 bilhões e meio de dólares.
Bem lembrado aí, começa em 2026, né?
2026. Seria US$1 bilhão a mais do que se projeta para a Copa da Rússia e 35% a mais do que...
Qatar.
Não, do que a Copa de 2014 no Brasil. Se for comparar Brasil com 2026, vai dar um lucro 35% a mais. E na matéria que ele publicou no Estadão hoje, ele traz, inclusive, documentos internos da FIFA... em que mostra que a FIFA está aumentando muito o pagamento para as federações nacionais para poder garantir a aprovação. E ele até faz...
acho, né? É o que a gente vê em todos os cenários.
E ele,
né,
até faz uma comparação com o que a Avelange fez, né? Naquele aumento lá em 82, quando passou de 16 para 24 seleções, privilegiando Ásia e África, né, para ter votação e para perpetuar o poder, e deu muito certo. E o Infantino, que é o novo presidente, usa a mesma estratégia. Então ele busca poder, busca dinheiro.
Acho errado, mas assim, só...
Porque só
um ponto, mas para falar, já que você falou do Infantino, foi moto de campanha dele.
Foi assim, moto de campanha dele.
Não foi eleito e surgiu com essa ideia, não. Essa foi o projeto de sócio. Foi ele, eu vou fazer isso.
E África e Ásia, de novo, porque África e Ásia são continentes com muitos países.
50 na África, se não me engano.
São países demais, é muito voto. Então,
E não tem peso, né?
E ele faz isso e está cumprindo, como o Cássio falou, a promessa de campanha. Então, e ele repete aquilo que estava falando, a estratégia de Avelange, que deu mais espaço e iniciou sua perpetuação, eu diria, no poder. Infantino segue o mesmo caminho, de novo, privilegiando Ásia e África, que vão passar a ter quase 10 seleções cada uma na Copa, 9,5, 8,5, ainda as vagas vão ser distribuídas, mas enfim... É uma mudança que eu considero ruim, mas ao contrário de... Não só considero ruim para a Copa, acho que na Copa vai mudar até pouca coisa.
Mas não vai ter muito mais jogo merda.
Eu acho que vai mudar pouca coisa. Acho que o grande dano que causa ao futebol é porque vai minar as eliminatórias.
Antes de chegar na eliminatória, sobre a Copa especificamente, o que não vai mudar, eu acho que vai mudar a relação das torcidas de viagem para a Copa. Tirando uma garantia que sua seleção seja muito tradicional e você, de fato, um grupo de três, passando dois, a sua chance de você passar é muito grande, mas comprar um pacote tipo de 5 mil, 6 mil torcedores como para ver até dois jogos, eu acho
pode... Mas ao mesmo tempo são 16 países a mais, né?
Hã?
São 16 países a mais.
Sim, mas 16 países a mais não significa que são 16 países de mercado a mais. Por exemplo, vai ter uma vaga da Oceania.
Não, mas eles consideram que são 16. Eles estão achando muito estratégico. Eu estava lendo essa matéria de
Jamie Chad. Tem 9,5 da África.
Na Ásia vem violenta.
Não, mas isso em viagem.
Sem garantia.
Estou falando de torcida.
Não, a garantia, Cássio. Tem duas coisas. Além de abrir o mercado asiático violentamente agora, certo? Violentamente.
É tudo mercado, Cássio.
Abriu o mercado asiático.
Não estou pedindo, estou falando das torcidas.
E praticamente garantindo, de uma vez por todas, que todos os grandes jogam todas as Copas.
Mas olha, a relação...
Estados Unidos fica fora mais nunca de uma Copa.
A relação dos países que chegariam em 2014, o Vitor Sérgio Rodrigues, que é jornalista do Esporte Interativo, grande jornalista, grande comentarista, fez uma relação... É ouvinte do podcast, verdade. Fez uma relação dos países que estariam na Copa 2014. Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Catar, Omã, Panamá, Jamaica, Tunísia, Etiópia, Egito, Burkina Faso ou Senegal, Guatemala ou o perdedor de Burkina Faso versus Senegal, Venezuela ou Líbano e Iraque, né? Teria um jogo também, um confronto aqui para saber quem jogaria com a Venezuela, pra saber quem jogaria com a Venezuela, se classificaria. E desses é quatro países,
Líbano e Iraque é difícil formar time.
E desses quatro países da Europa, três iriam: Suécia, Ucrânia, Romênia e Islândia. Então assim, eu acho muito triste essa decisão da FIFA.
Tirando a Suécia aí, descartava.
Pois é, porque
mas veja quantos mercados saíram pelo mês.
É, mas aí é que eu tô falando.
Não, mercado.
Mas é mercado. É só questão financeira.
Você tá falando de televisão.
O futebol tá
assim. A Copa, tô falando, o espírito da Copa. Numa Copa 48, teve essa discussão de 16, quando foi de 24 para 16. Agora aumenta de 16 seleções. Não vai sustentar. Tipo, vai ter lá 10 mil mexicanos no estádio, mas não espere.
E a Eurocopa? Cabral, completa o raciocínio aí que eu vou depois.
Não, porque assim, é muito triste, porque assim, é preciso ter a conscientização de que a Copa do Mundo, ela não dura um mês. O que dura um mês é a fase final da Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa 3 anos antes, que são as eliminatórias.
A própria FIFA trata assim, né?
São as eliminatórias. Você imagina assim, existe hoje o que está se discutindo é que seriam 6 vagas e meia para a América do Sul. Mas algumas pessoas já começam a comentar que poderiam ser 8. Sendo 8, Bolívia e Venezuela estaria fora e daqui a pouco o Barcelona vai dizer assim, ó, peraí. Tu vai levar Neymar.
Não, mas ele tem que liberar,
Não,
ele FIFA, tem,
não, mas aí mudaria ele tem do jeito que é hoje. Ah. Mas imagina a pressão que ele diz, peraí, eu vou liberar jogador como Neymar, Messi e Luiz Suárez para disputar a eliminatória.
E o Brasil, a gente
não vai ganhar essa Copa do Mundo. É, eliminatória perde todo sentido, assim, então, porque o Brasil não vai ficar nunca
fora. O Brasil nunca mais manda o time principal para Bolívia.
O que vai acontecer? O Brasil vai começar a ir com o time B para a
eliminatória. Joga em casa com o principal e...
Aí daqui a pouco até o time B vai começar a encontrar problema. O Flamengo vai dizer assim, vai levar Diego. É. Não, pô, tu não vai levar Diego, não, pô. Aí daqui a pouco é o time C que vai jogar com a Venezuela.
A eliminatória perde muito sentido.
Assim, perde sentido. E na Copa do Mundo, o exemplo que pode ser dado é o seguinte. Pode haver arrumadinho no último jogo da primeira fase. Pô.
Muito provável.
Termina o primeiro jogo 0-0, termina o segundo jogo 0-0, um empate em 1-1 classifica os adversários do último jogo.
Isso é muito provável.
Então, assim, tem muita coisa assim...
Eliminatória que Cabral falou, que a eliminatória agora sendo tratada como Copa do Mundo, com todo... O esquema de entrada de time, de
isso vai ter.
De estádio. Não, beleza. Do estádio ser pintado, tem toda aquela arrumação de eliminatória. E no Brasil especificamente, os jogos que o Brasil vem fazendo, né, na eliminatória da Copa de 2018, tem tido assim um porte
de Copa do Mundo.
Copa do Mundo que, pelo que vale também, mas do jeito que você está falando aí...
Vai se perder.
Nego não vai pagar...
É o que eu falei no início.
Nego não vai pagar... O preço cai.
O maior
jogo que vale...
São as eliminatórias. O único dano, o verdadeiro dano... O único não, porque eu acho que é um dano da Copa. Mas acho que o grande dano é da eliminatória.
É, o grande dano da eliminatória, mas a Copa do Mundo perde
esse argumento que você utilizou do arrumadinho. Vamos ilustrar aqui. Vamos falar um grupo que tem um sul-americano...
De forma bem aleatória,
Argentina,
imagina, Uzbequistão.
E Uzbequistão.
Grupo da morte de novo para a Argentina.
Boa.
Vamos lá.
Na atual
circunstância é grupo da morte.
Primeiro jogo, a Argentina tropeça, empata em 0-0 com o Uzbequistão. Se complicou, como já se complicou em outros jogos de estreia e tal.
Camarões.
Vários. A Itália já caiu fora da primeira fase algumas vezes.
A
Argentina vai e empata com o Uzbequistão em 0-0. Segundo jogo, a Argentina vai e pega a Costa do Marfim, como seu exemplo, muito bem dado por sinal. A Argentina vai e empata de novo em 0-0. Terceiro jogo, vai jogar Costa do Marfim e Uzbequistão. Os dois países sabem que se empatar em 1-1, vão entrar para a história da Copa do Mundo e vão contar para os netos que estavam na Copa do Mundo e eliminaram a Argentina.
Pode, mas então, assim,
imagina só
que isso pode dar.
Eu tô dando esse exemplo assim, porque se for, por exemplo, a Argentina, o último jogo, que deve acontecer até se a cabeça-chave jogar a última partida, a Argentina e o Uzbequistão, eu não acho que a Argentina vai querer fazer arrumadinho com ninguém. Uhum. A Argentina tem tradição e tem história.
Mas são 16 grupos. A chance de pelo menos um grupo acontecer uma situação dessa,
imagina.
O filé do futebol.
É isso que eu falo, Cabral. A minha crítica maior é que o filé do futebol vai passar a ser uma carne de
João, eu adoro futebol, porque, assim, mas eu gosto mais de Copa do Mundo.
Então, eu gosto.
Então, de tanta raiva que eu fiquei desse negócio.
Bicho. Porque, assim, eu concordo com você. Copa do Mundo é o filé do futebol, é a principal competição. É assim, e tem que ter um funil, um critério para chegarem a
chegou lá, porque merece estar lá.
Claro,
48 claro.
Seleções, avacalha,
pô. Como Copa do Mundo. Copa do Mundo não permite ter um 10-0.
Virou
Brasil,
inclusive.
Virou Brasil,
não vai ter, não. Foi 10-0. Mas não vai ter, não. indo para 48.
Mas pode ter
um grupo de...
Imagina a Alemanha, e a Alemanha meteu 7-1 no Brasil.
Sim.
Imagina se pega o Uzbequistão da vida.
Pegou, mas pegou na mesma Copa. A Argélia e quase não
passa. Sim, eu sei disso.
Mas assim, mas um grupo, não pode, uma Copa do Mundo, ter grupos de três para passar dois, porra. Isso é a regra do campeonato pernambucano, porra. É,
vira só.
É, o Ibis que... Tem nove clubes, nove clubes na Série A2, ele perde todos os jogos, classifica, porque eram oito, ou perdeu ponto.
Veja só, eu acho...
A FIFA está no processo brasileiro de 79, né?
Eu acho que o dano da eliminatória é gigantesco. Na Sul-Americana, pelo amor de Deus. Na CONCACAF, pelo amor de Deus. Como é que a CONCACAF vai ter 6,5? Meu amigo...
Estados Unidos e
México, Costa Rica. Eu tirava.
Jamaica, Panamá.
Canadá. Aí, meu amigo.
Canadá.
Mas aí, o que. E agora, na Copa.
Tô Copa 86.
Honduras. Na Copa.
Honduras.
Na Copa, eu acho que não vai ter tanta diferença como a gente tá pensando, não. Se a gente passar a enxergar mais ou menos da seguinte forma. É como se. O que na verdade, assim, num grupo hoje em dia na Copa, tem pelo menos duas grandes seleções. É muito difícil um grupo não ter uma segunda seleção muito forte. É como se esse jogo...
Fosse
de mata-mata agora. Fosse mata-mata. Um Brasil e Suécia de 94. É como se esse jogo... Vamos pegar aquele grupo de 94 do Brasil. Brasil, Rússia, Camarões e Suécia. É como se o grupo passasse a ser Brasil e Rússia e Camarões... A Suécia ficasse logo no grupo do lado, porque vai ser assim a composição. Os seis cabeças de chave, eles não vão ficar A, B. Não, eles vão ficar A, C. Porque no meio vai estar um cabeça de chave de menor escalão, digamos assim.
Certo.
Então, é como se esse jogo...
Pra que na 16ª de final haja um cruzamento, teoricamente, de um mais forte com o mais fraco.
Se for primeiro, se
der lógica.
Esse regulamento só tem uma coisa. Se eu tava vendo, Então, tá entendendo que eu tô falando pra terminar o assunto? Tá entendendo? Então, assim, é como se o grande jogo do grupo... Fosse fora do grupo. É como se fosse um
pré-mata-mata.
Um grupão de seis.
Tá, certo.
Tá entendendo?
Certo.
É uma coisa mais ou menos assim.
O primeiro pegar o segundo do grupo mais fraco.
Cruzamento olímpico.
É um pouco...
É ok. Por exemplo, o exemplo que você deu, Brasil e Suécia, curiosamente aquele jogo foi 1-1, não valeu nada. Aí nesse caso já teria...
A FIFA pensa, assim, apesar de ter o exemplo de Cabral, da possibilidade de mata-mata, um dos argumentos é que não teria mais jogo sem valer nada. Seria muito difícil numa composição com três ter um jogo sem valer nada. Nem que seja posicionamento.
O problema é esse jogo poder, e isso vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, esse último jogo decisivo, poder ser
esquema.
Classificar os dois com empate.
Pode ser arrumadinho, mas em relação
a tabela... Porque Cabral deu 0-0, mas toma 2-2, pode fazer 3-3.
Pelo que a gente conhece aqui do futebol mais animado do Brasil, se rolar um respinguinho pra lá, já é certo que vai ter, pô.
Não, meu amigo, ninguém joga fora vaga em segunda fase, não. Ninguém joga fora, não. Ninguém vai arriscar, não. Se tiver que fazer um 3-3, a turma vai dar um jeitinho de fazer.
Verdade. Bom, galera, eu acho que dessa forma a gente encerra mais um podcast.
2026, que é cotado para ser uma Copa nos Estados Unidos. Que...
Coroa.
Que...
Trump Jr.
Vou tá lá na sede da Flórida.
Até lá tu viaja, né?
Copa dos Estados Unidos, que pode... Os Estados Unidos que pode organizar, pelos você estados que tem... Pelos estados... Sei não, velho. Estados que podem organizar, simultaneamente, duas Copas de 48 seleções,
se quiser. Se vai estar vivo.
Porém, a de 2030... Se os Estados podem organizar duas ao mesmo tempo em 2026, em 2030, Argentina e Uruguai é uma campanha forte e já existe há bastante tempo, já foi até oficializada essa candidatura, Argentina e Uruguai, e já não existe mais o
rodízio. Quer meter o Rio Grande do Sul na conta, né?
Não é questão de meter o Rio Grande do Sul, não. Mudaria o rodízio atual da
FIFA. Não, o rodízio já acabou,
mas pelo sucesso financeiro que a FIFA teve, não o fundo deixou com o Brasil, mas que teve em 2014, em 2030, pelo simbolismo de ser 100 anos, a Copa ter sido no Uruguai, reformava o centenário, podia colocar mais um jogo ali em Rivera, não sei, o resto na Argentina, e cumprir mais uma vez a América do Sul, que mostrou viável.
Acertou o Olímpico,
Beira-Rio. Não, eu estou dizendo de agora. Eu tenho qualquer tarde, pode favoritar. Com a Copa, 80 jogos. Falasse 80 jogos.
80 jogos.
Não existe estrutura para 80 jogos de Copa do Mundo no Uruguai e na Argentina, não, mas vai ter jogo no Brasil.
Ou isso... Eu tô querendo botar o Rio Grande do Sul. Conheço esse cabra, não.
Bora gastar um dinheiro.
Essa Copa tá melhor.
Essa tá melhor.
Galera, forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Fiquem ligados. Tem muito podcast vindo por aí. Para quem tá ouvindo até agora, nessa quarta-feira a gente vai gravar um programa com o Vinícius Eutrópio. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.